Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião com a audição à Senhora Ministra da Cultura, a quem eu agradeço, à Senhora Ministra e ao Senhor Secretário de Estado, a sua presença hoje aqui conosco. Vamos realizar a audição regimental à Senhora Ministra. É a segunda já realizada nesta sessão legislativa. E eu começava, portanto, o esquema da audição é aquele que está consagrado desde o início da nossa legislatura, que é o conhecimento dos seus deputados. Na primeira ronda, 6 minutos a cada senhor deputado, e depois uma segunda ronda com questões colocadas em 3 minutos, sempre dando a palavra à senhora ministra para responder individualmente a cada senhor deputado. Começo então pelo senhor deputado Nuno Encarnação.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar a Sra. Ministra da Cultura, o Sr. Secretário de Estado e os 3 assessores da sua vasta equipe, que aqui estão presentes também nesta sala. Gostei de ver, Sr. Ministro, que 6 anos depois o Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates se tenha lembrado da cultura, arrependido e forçado pelas circunstâncias, inventou receitas extraordinárias. Fez Vossa Excelência sorrir pela primeira vez em quase 1 ano e meio como Ministra. Eu diria que a Sra. Ministra da Cultura teve, no mês anterior, sorte ao jogo. Saíram-lhe 5 milhões de euros, o que faz correr o risco de Vossa Excelência se tornar uma excêntrica. E estamos a falar hoje, curiosamente, no mesmo dia em que o Sr. Primeiro-Ministro tem que explicar à Sra. Merkel como é possível o milagre da multiplicação dos pães. Sei que a Sra. Merkel ficará agradecida e invejosa do que aconteceu a Vossa Excelência. Talvez seja possível recordar um pouco do que tem sido também o seu mandato. Sr. Ministro, ao longo das várias vezes que aqui veio, desfiou sonhos e mais sonhos e sonhou alto. Sonhou que um dia as entradas nos museus podiam ser gratuitas. Sonhou que o estatuto dos bailarinos seria uma prioridade. Sonhou que a reestruturação do cinema seria algo de imediato. Sonhou que todas as pessoas que nomeava para certos lugares aceitariam tudo o que fossem as suas determinações políticas para cada setor sem a poderem contestar. E no início de tudo, sonhou e acreditou no Sr. Primeiro-Ministro que o seu orçamento poderia chegar ao oásis de 1%. Sonhou também em recuperar a Tobis. Mas todos nós já acordámos desse sonho. Percebemos agora, Sr. Ministro, pelas suas afirmações, que hoje provavelmente não aceitaria ser Ministra da Cultura, o que seria uma pena. Como ainda o é, permita que lhe pergunte outra vez quando é que o fica a funcionar. E mais uma resposta, Sr. Ministro, não é uma violência. Eu só gostaria de saber, de facto, uma data. O FICA fica assim, nem a ZON, nem a SIC, nem a TVI, nem a RTP transferiram as suas verbas em 2009 e 2010. O que é feito destes mais de 30 milhões de euros que lá deviam estar? E a mudança no ano passado para outra instituição da gestão do fundo, o que é que deu? O que é que trouxe de novo? Recentemente, também um estudo de um jornal diário nacional recordou certos números do cinema português. Fez algum exercício e demonstrou que muitos filmes subsidiados com centenas de milhares de euros não atingem sequer 100 de espectadores nas salas de cinema. Gostava de saber se esta situação nos dias de hoje a conforta. Gostava de perceber se a Sra. Ministra fará alguma coisa em sentido diferente a este, ou se o cinema de autor tudo se permite, mesmo que não tenha público. Será esta a forma de criar crescimento e entusiasmo do público nacional a produções nacionais? Um artista, quando produz, não gostará de ver reconhecido por mais público? Ou será permitido que o artista se autoclassifique como artista à custa do povo? Mas a cultura, Sra. Ministra, não é apenas subsídios. Eu bem sei que é isso que move clientelas, que dá notícias, que oferece homenagens, que dá reconhecimento. O ministro é melhor ministro se der mais dinheiro. Mas a cultura é também, sobretudo em Portugal, património. Sabemos em Portugal que temos 3.359 bens imóveis classificados em território português, 791 edifícios classificados como monumentos nacionais, 2.096 edifícios classificados como imóveis de interesse público, 448 edifícios então classificados como imóveis de interesse municipal, edifícios e mais edifícios, monumentos, uns em ruína, outros a anunciá-la, outros simplesmente esquecidos e fechados. Uns vendidos a empresas públicas para fingir que entra dinheiro no orçamento. Grande parte sem qualquer utilização, recuperação ou utilidade social. As autarquias sofrem para não as deixar cair, o Estado dificulta e o país perde. Os centros históricos veem as intervenções de recuperação adiadas ou inviabilizadas pelos efeitos da dupla tutela central e local, dos diferentes critérios das exigências acumuladas. Quando o particular quer recuperar um prédio, morre por incapacidade. Aquilo que podia ser um dos maiores exercícios de revitalização cultural passa a ser um deserto. Serei eu exigente, Sra. Ministra. E aqui é o ponto onde se nota a existência ou a ausência de políticas culturais, daquelas políticas culturais que fazem um ministro ou ministra ficar na história. Vossa Excelência não merece ficar na história por alguém que até à última hora ter descoberto 5 milhões de euros livres. É por isso que lhe pergunto, Sra. Ministra, tem alguma visão a longo prazo sobre esta situação? A Sra. Ministra não sofre com este desprezo e este esquecimento? No seu pensamento não haverá um clique que a conquiste para esta grande causa? Sei que há meses lançou o Cheque Obra. Que avaliação tem sobre este programa? Acha que este programa é a salvação nacional deste enorme problema? Ou não acha que não? Por último, Sra. Ministra, gostaria de falar sobre a internacionalização da música. Eu sei, Sra. Ministra, que a música em Portugal está muito internacionalizada. Há muitos concertos de artistas estrangeiros. Eles vêm cá, gostam e recebem. Vossa Excelência não se importa. A música é que sim. Mas para a exportação da nossa música vamos oferecer o quê de novo? Hoje o Fado de Lisboa e de Coimbra está a candidatar-se a Património Mundial. Não seria uma altura de uma grande campanha internacional promovendo? Estaremos nós sujeitos apenas às intervenções de cada um dos artistas conquistando a pulso cada um dos mercados? Ou é o Ministério que se interessa? E em relação ao mundo lusófono, Sra. Ministra, não é este um campo particular para a promoção do teatro, para dar a conhecer os nossos artistas e as nossas companhias? E aquela velha questão, por último, de ter os bens culturais nacionais em Lisboa, pagos pelos contribuintes, pelos portugueses, todos continuam sem poder ser vistos no resto do país, tal como é o exemplo do Teatro São Carlos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo rigor no tempo. Dou então a palavra à Sra. Ministra da Cultura para prestar os esclarecimentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a todos muito bom dia. Muito obrigada por mais esta oportunidade de virmos prestar contas da ação governativa na nossa área da cultura. Sr. Deputado, sorrir. Eu acho que já tive uma ou duas ou três ocasiões com intervenções suas em que o Sr. Deputado me acusava de sorrir sem motivo. Portanto, eu não estou a sorrir agora com motivo pela primeira vez. Eu, desde que assumo estas funções, que tenho uma atitude bastante proativa, otimista e com bastante bonomia face às vicissitudes que nós atravessamos, o país, a Europa e até as políticas culturais. E, portanto, não me tem faltado ânimo para sorrir. É, aliás, uma das minhas características. Portanto, como o seu deputado também já assinalou no passado. Portanto, não é a primeira vez que sorrio será, e certamente não será a última. Mas quero dizer que, de facto, tive motivos redobrados para mostrar satisfação. Satisfação esta que não pude partilhar com os senhores deputados, como eu imaginaria ser possível. Porque a todos convidei para estar presentes no dia em que lançamos as boas notícias e, infelizmente, não tive o prazer de partilhar da vossa companhia. E, portanto, de facto, volta e meia há motivos para todos sorrirmos, governo e oposição. Porque as boas notícias que são para o país são para o governo e são para a oposição. Porque são, sobretudo, para os cidadãos, para os destinatários da nossa política. Quanto aos sonhos... Os sonhos, obviamente, comandam a nossa vida e comandam a nossa ação. E, de facto, nós temos concretizado, felizmente, a grande maioria dos nossos sonhos. O Estatuto dos Bailarinos está em fase adiantadíssima para ser apresentado no Conselho de Ministros. A Lei do Cinema, como todos sabem, é uma lei que também já está... já esgotou, aliás, o período de discussão pública, está também muito próxima de ser apresentada e virá discussão à Assembleia e respondendo também à sua questão, vai ao encontro das suas preocupações relativamente a criar aqui plataformas e centros de decisão novos que vão vitalizar outros níveis de comunicação audiovisual, nomeadamente aquelas que estão mais voltadas também para o consumo dos espectadores e estou certa que irá também criar aqui uma nova relação de construção entre o espectador e o cinema. Refiro-me nomeadamente à questão do apoio direto das televisões e das distribuidoras. Nós vamos incrementar bastante esta linha do apoio direto, o que faz com que haja uma relação mais imediata entre o financiamento, o decisor do financiamento e o objeto do financiamento. Portanto, não descurando o financiamento do cinema enquanto criação, pura e dura, e nós acreditamos firmemente que a criação tem que ser uma responsabilidade do Estado e que deve ser independente da lógica de mercado, no sentido em que é a criação que aponta o caminho para o futuro e que depois irá, mais cedo ou mais tarde, contaminar as outras formas de expressão. Portanto, esta parte está consagrada na nossa proposta de lei, mas vai aumentar consideravelmente as linhas de financiamento para outro tipo de audiovisual. Portanto, está, obviamente, na linha do pensamento do Sr. Deputado. Relativamente à TOBIS, a TOBIS está neste momento já na fase final. No dia 9 de março serão abertas as propostas enfim, a nossa proposta e o nosso sonho de resolver o problema da TOBIS de uma forma ou de outra, o que era necessário era garantir o posto de trabalho, o que era necessário era garantir a continuidade da ação que aquela empresa desenvolve. Nós estamos de facto a prosseguir e a ter uma linha de ação consistente com esse nosso sonho. Relativamente ao FICA, tenho aqui os números para provar ao Sr. Deputado que, de facto, nós temos já aprovados 6 milhões, no conjunto entre diretos e indiretos, 38 milhões de euros em investimento, já contratualizados 32 milhões,6 em investimento e já efetivamente pagos 12 milhões,2. As participações dos vários intervenientes, Estado, ZONE, SIC, TVI e RTP, totalizam 23 milhões,9. Portanto, não vejo porque ainda me questiona sobre o funcionamento do FICA, está a funcionar, está a fazer pagamentos, está a tomar deliberações sobre novos projetos, portanto está em pleno funcionamento. Relativamente à arte pela arte, já falei, os monumentos, o Sr. Secretário de Estado irá naturalmente desenvolver melhor esta matéria. Devo só lembrar que um panorama tão negro como o Sr. Deputado apresenta não inviabiliza que 3 museus portugueses sejam nomeados neste momento, num conjunto de 34 de toda a Europa, para o prémio do melhor museu europeu. Portanto, apesar das dificuldades, apesar das contingências, nós estamos a desenvolver um trabalho de qualidade também nessa área. Quanto ao Cheque Obra, permita-me lembrar que não fui eu que lancei o programa Cheque Obra. É um programa anterior a este governo e, portanto, não me pode responsabilizar por esta matéria. Em relação à projeção internacional da música portuguesa, nomeadamente do fado, enquanto forma de expressão claramente com caráter de internacionalização muito forte, melhor iniciativa do que o lançamento do Fundo para a Internacionalização e o contrato que fizemos com a SPA e a GDA, precisamente para financiar este projeto chamado Music Export, Portugal Music Export, vai direcionado, claramente direcionado na medida das suas preocupações, porque destina-se precisamente a colocar a nossa música de expressão contemporânea, de expressão ligeira, fado, rock, a música de consumo contemporâneo, a nossa música nos patamares internacionais, com uma política consistente, estruturada e coordenada para dar bons frutos do ponto de vista, quer da internacionalização da nossa cultura, quer da dinamização económica deste setor. Quanto à centralização dos bens culturais em Lisboa, nós de facto temos feito um trabalho muito grande para reverter um pouco esta situação, e a circulação tem começado a dar frutos. No que respeita propriamente às decisões do Governo face a essa matéria, devo dizer que a nossa decisão de levar o Museu da Música, de criar um cluster musical representativo de todo o trabalho na preservação e divulgação musical no Convento de São Bento de Castres em Évora, é uma prova de que nós estamos centrados em Lisboa e que temos preocupações claras de levar ao resto do país instituições de caráter nacional. Eu passaria então ao Sr. Secretário de Estado para desenvolver a matéria sobre os monumentos e os museus.
Então, Sr. Ministro, antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado sobre a questão do património, pelas minhas notas ficou só uma questão que o Sr. Ministro não se pronunciou, que tem que ver com a avaliação que faz da falta de público no cinema financiado pelo Estado.
De certa forma, respondi, embora de uma maneira mais redonda. tem a ver, obviamente, com parâmetros e paradigmas de consumo em Portugal que têm décadas e que estão muito ligados aos paradigmas anglo-saxónicos, e isto é verdade no cinema, como é verdade em outras formas de expressão, e, portanto, há, de facto, uma ligação mais forte com o cinema americano e com o cinema de outras linguagens, e há também uma certa hegemonia de alguns distribuidores que dominam também um pouco o mercado, e uma das razões que nós queremos, e uma das estratégias que temos desenvolvido e que já estamos em condições também de anunciar, terei ocasião noutra ronda ou noutra resposta, de desenvolver, que é a rede de cinema digital, que vai precisamente permitir criar canais alternativos de difusão do cinema e do audiovisual, e portanto vai criar mais espaço para outras cinematografias poderem também elas vir criando os seus públicos e criando também outro tipo de ligação entre os espectadores e o cinema.
Eu não sei quanto tempo, tem só que já ultrapassávamos.
Ou o senhor Sérgio, eu pedi-lhe muito breve, 3 minutos.
Eu terei com certeza a ocasião depois de discorrer mais sobre a matéria, noutras questões. Em primeiro lugar, bom dia a todos os senhores deputados. Só muito rapidamente, dos imóveis classificados que elencou, e faltou elencar os que estão em vias de classificação, ou seja, há cerca de 4.200 classificados e em vias de classificação, os que estão em vias de classificação também têm uma proteção legal preventiva, até que o processo se conclua. Devo dizer que desses 4.000, muitos são privados, não é? Portanto, e encontramos também no Estado um universo de quase 400 imóveis classificados que pertencem ao Estado. Desses imóveis, há 182 que estão afetos ao Ministério da Cultura. Para esses 182 existe hoje, está no terreno e funciona, um Sistema Nacional de Conservação Preventiva. Ou seja, nós podemos saber a cada momento qual é o estado de saúde do imóvel e elencar as prioridades de intervenção. Este sistema permite-nos poupar recursos e acompanhar sempre o comportamento dos imóveis. É um trabalho invisível, é um trabalho que não tem visibilidade, como bem referiu, mas que é absolutamente essencial para que o Ministério da Cultura possa manter o seu património que está afeto. Para muitos deles há programas em curso, alguns já estão revitalizados, ainda recentemente, não o ano passado, mas há 2 anos, o Mosteiro de Santa Clara Velha, em Coimbra, como bem sabe, o Mosteiro de Tibães, Vilar de Frades, enfim, há programas que estão em curso no âmbito do CREN, para a Rede do Património Mundial, a Rota das Catedrais, que envolve 23 monumentos nacionais. Quando fala em venda, sabe com certeza que um monumento nacional não pode ser alienado, por lei. Portanto, não há, ninguém vai vender, nem estão a ser vendidos monumentos nacionais pertencentes ao Estado. Quanto aos centros históricos, há uma articulação como nunca houve com o ordenamento do território neste aspecto. O próprio portal do REJUE, do Regime Jurídico de Urbanização, permite que sejam dados em linha, online, os necessários licenciamentos dentro dos prazos legais. Eu próprio sou testemunha que, há 3 anos a esta parte, o IGESPAR cumpre rigorosamente o prazo legal para o seu parecer. Aliás, reduz-o quase para metade neste momento. Está em curso um processo de desmaterialização dos documentos, ou seja, muitos dossiês com projetos, etc., e que são volumosos, e são cerca de 700 licenciamentos que se fazem mensalmente no âmbito do IGESPAR, possam ser desmaterializados e serem vistos em ecrã. Na próxima sexta-feira, com a minha colega da Modernização Administrativa, será feita uma ação na Torre Nacional, nos Arquivos Nacionais, precisamente sobre a desmaterialização dos processos e a simplificação das decisões. Ao contrário do que diz nos centros históricos, aumentou em 2 anos, e mesmo em ciclo de recessão económica, passámos de 9% para 11% a atividade da construção civil na área da reabilitação. Portanto, é uma área que está em expansão, que está a crescer. Muito brevemente o Governo irá apresentar um pacote vasto sobre a reabilitação urbana, que envolve também património classificado ou que está em zonas de proteção, e estamos em estreita articulação. A média europeia da reabilitação é 40%. E para lá caminhamos, e ainda bem, cada vez se vai recuperar mais e construir menos, é o futuro. Portanto, este processo está a ser seguido, está a ser feito. Relativamente ao Checobra, como bem sabe, foi uma medida que foi uma resolução do Conselho de Ministros há 2 anos e que foi agora suspensa em matéria de discussão deste presente orçamento por questões de fiscalidade que foram aqui já explicadas e enunciadas, portanto era uma resolução que neste momento não está em vigor. Mas também lhe digo que não era o Checobra que ia resolver o problema da conservação e da recuperação do património. Essa é outra questão que podemos depois aprofundar, se se bem entender.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Vamos então passar à segunda série de questões. Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Falámos aqui recentemente, penso que nas últimas reuniões e as últimas audições com a Sra. Ministra, foram muito em torno da questão da rentabilização do sentido financeiro que faria a OPART, desde logo, e um alargamento da OPART. Essa questão foi abundantemente referida, com números muito discrepantes, os apresentados pela Sra. Ministra e aqueles, enfim, assumidos pelos deputados e não só, por outros agentes da área da cultura. Agora, Sra. Ministra, há outra questão que eu penso que não deve deixar de nos preocupar. Eu estava aqui a ler os estatutos da OPART, que dizem que, afirmam que, como entidades bem marcadas, o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado desempenham ambas a sua missão de serviço público na área da interseção entre a música e o teatro, orquestra, cor, cenografia, etc, etc, etc. Portanto, não há dúvidas do papel nuclear do Teatro Nacional de São Carlos, do ponto de vista como nosso único teatro lírico, e da Companhia Nacional de Bailado, como uma companhia com bailarinos residentes. O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é se não considera que a produção e o potenciar destas entidades fica muitíssimo aquém do que seria desejável. Quer do ponto de vista da utilização do espaço, dos profissionais, a programação. Estava aqui a fazer as contas. O Teatro Nacional de São Carlos está na sua sala principal, não estou a falar do foyer, não estou a falar de conferências, não estou a falar de colóquios, estou a falar de programação. Está fechado 300 dias por ano, Sra. Ministra. 300 dias. Vai ver, faça as contas. Eu até ao fim da audiência dou-lhe os números. Sra. Ministra, se não forem 300, são 278 dias. Isto não é admissível. E a Sra. Ministra, que é da área, sabe muito bem que em países equiparáveis aos nossos, com teatros nacionais equiparáveis aos nossos, tem uma programação diária. Não só diária, mas mais inteligente, se me permite. E, quer dizer, eu sei que não é a Sra. Ministra que a faz diretamente, mas a Sra. Ministra é a tutela e tem poderes de tutela sobre a direção destas entidades. Porquê que uma programação é feita durante 5 ou 6 dias de seguida e depois desaparece? Por exemplo, Carmen, de Bizet, que vai estar no Teatro Nacional de São Carlos em junho, do dia 11 ao dia 26, depois desaparece. O mesmo se diga em relação à Companhia Nacional de Bailado. Senhora Ministra, a Companhia Nacional de Bailado vai ter, portanto, 8 óperas para a temporada 2010-2011, com 4 ou 5 récitas cada uma. Na Companhia Nacional de Bailado, então, é confrangedor. Vai ter 3 produções próprias, e outras 2 encomendadas, que eu não percebo como. Se nós temos uma companhia própria, temos na Companhia Nacional de Bailado vários repertórios já ensaiados e conhecidos e procurados pelo público. Eu, com toda a franqueza, não percebo porque é que se vai convidar companhias externas. Convém não esquecer, e estou a utilizar as palavras da Sra. Ministra, estamos numa fase, temos de contenção. Então nós temos uma companhia própria que faz 5 produções num ano. Estão parados a maior parte do tempo. Eu pergunto, Sra. Ministra, porque eu não consegui ter acesso a essa informação, mas a Sra. Ministra tem com certeza, qual é o quadro de pessoal, quer da Companhia Nacional de Bailado, quer do Teatro Nacional de São Carlos, ou da Oparte, se quiser. E como é que demonstra, sendo certo que o grande objetivo da criação da Oparte era exatamente as sinergias. Sra. Ministra, não vejo qualquer tipo de sinergias ao nível da programação. Há pouco tempo fui assistir a um bailado. Não tinha orquestra. Qual é a companhia nacional de um bailado, de um país civilizado, que não tem orquestra própria? Quando um dos argumentos para a integração não à parte era exatamente a disponibilização, a disponibilidade da orquestra do São Carlos para o Teatro Camões. E, como sabemos, a maior parte das vezes não está disponível. Portanto, gostaria, Sra. Ministra, que nos explicasse um pouco. E depois outra coisa. Como a Sra. Ministra acabou de dizer, e penso que todos concordamos, independentemente das aberrações a que assistimos em algum tipo de financiamento ao cinema, e depois lá iremos, como é que a Sra. Ministra vai introduzir, se pretende introduzir algum tipo de critério? Nós sabemos que o papel do Estado não é mercantilista, não é fazer negócio. Agora, tem que haver aqui um mínimo de lucidez, Sra. Ministra. Não pode haver, penso eu que não devem ser apoiadas produções cujo cast e cuja equipa de produção é muitíssimo superior ao número de espectadores. Qualquer coisa que não está a acontecer. E a propósito da Tobis, sabemos bem que um dos motivos que levou ao estado tão preocupante da Tobis foi exatamente produtores não pagarem à Tobis, mas depois poderem-se recandidatar a apoios do Estado, estando em dívida para com o próprio Estado através da Tobis. Quer dizer, Sr. Ministro, isto é uma coisa, é uma verdadeira aberração. Como é que isto é possível?
Posso concluir, Sra. Deputada?
Vou concluir com a sua tolerância de 20 segundos. Sr. Ministro, explique-me como é que foi possível haver apoios e subsídios constantes a determinados produtores que estavam em dívida com o Estado e que contribuíram para, desculpe uma expressão, enterrar a Tobis. Mas voltando à questão da parte dos teatros nacionais e dizer que, de facto, há um papel dinamizador e pedagógico do Estado e através do Ministério da Cultura. É uma coisa que eu não compreendo. Antigamente, se a Sra. Ministra se lembrará, os estudantes do Conservatório, das Ciências Musicais, da Escola Superior de Música, podiam assistir aos ensaios gerais. Deixaram de o poder com o argumento de que depois não iriam comprar bilhetes. Ou seja, era menos era pessoas que menos espectadores. Ou seja, isto não me parece que...
Deputada, até mesmo concluir.
Não me parece que seja um argumento válido, sobretudo quando é a função do Estado promover esse aspecto pedagógico. E depois digo-lhe outra coisa. Se a programação for boa, o Sr. Ministro tenha certeza que haverá uma afluência suficiente para suprir os eventuais estudantes que não terão ido. E depois, os preços são completamente inacessíveis. E última pergunta, porquê é que o estúdio de ópera, hoje em dia, já não é utilizado por cantores líricos portugueses e é constantemente entregue, desculpe uma expressão, a prima-donas estrangeiras, não permitindo que este espaço seja um espaço que potencie, que mostre e seja um palco para os nossos artistas. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, por me dar 6 minutos para falar de uma das matérias de que eu gosto mais e de que conheço, aliás, de resto, melhor nesta área, que é precisamente a produção musical e a atividade artística no quadro do Oparte. E é, de facto, um tema apaixonante que nos levaria aqui bastante tempo. E, por ser um tema apaixonante, é que, de facto, a vida do nosso Teatro de São Carlos, que tem 200 e tal anos, tem sido uma vida de altos e baixos, de excessos e de desregramento, porque a vida operática e a vida de um teatro de ópera é feita muito também destes estados da alma e de arrebatamento de paixão que a ópera introduz, na vida musical. E é um mundo riquíssimo e um mundo também muito complexo, Senhora Deputada. Não é fácil... Nem é muito comum termos casas de ópera, mesmo em parâmetros europeus, cuja atividade seja pautada por uma estabilidade permanente. É, de facto, um meio onde é necessário investir muito, muito dinheiro. É um meio em que as sinergias entre as várias partes das componentes artísticas são sempre sinergias complexas, porque os corpos artísticos têm, todos eles, idiosincrasias próprias e necessidades próprias e, portanto, a coabitação nem sempre se torna muito fácil. Por outro lado, no caso concreto português, só muito recentemente, desde a Lei 4 de 2008, é que foi possível fazer contratações, mesmo na área técnica, que estivessem adequadas à atividade artística, à atividade de fim de semana, à atividade noturna. Portanto, há até lógicas de trabalho interno nas equipas técnicas que se tornam muito complexas de adequar ao objeto último da sua missão, que é a atividade dos espetáculos. E, portanto, não há dúvida que este é um tema que será sempre, penso eu, no futuro, independentemente das condições que se encontrem, será sempre recorrente nestas comissões, porque não é uma matéria linear. Deixa-me dizer-lhe que não está de todo correta as suas contas, não é possível e é completamente impossível que o teatro esteja fechado 300 dias por ano ou 200 e tal. Eu vou-lhe explicar uma coisa, Sra. Deputada. Para cada ópera que se apresenta, é necessário os ensaios de cena. Os ensaios de cena decorrem na sala de espetáculo. E, portanto, para cada ópera que se apresenta, há pelo menos um mês e meio de preparação do palco em que os ensaios decorrem naquele espaço, utilizando aquela sala, e que, portanto, aquela sala não pode ser usada para mais nada. Estão os cenários montados aos ensaios diários naquela sala. Funciona exatamente da mesma maneira, senhora. Funciona imediatamente da mesma maneira. Eu gostaria até que tivesse a gentileza de ir à internet e ver a ópera de Viena, exatamente como é que se organiza a planificação dos seus espetáculos e dos seus ensaios. O que acontece é que muitas destas óperas, destas casas de ópera, têm salas simultâneas, onde numas salas se fazem ensaios de preparação, outras salas se fazem, enfim, há uma multiplicação, digamos assim, de espaços onde se preparam os espetáculos. Mas mesmo assim, para as óperas, após todo o faseamento de preparação entre os vários níveis artísticos, os ensaios de cena nunca são menos do que um mês, três semanas, um mês, ensaios de cena que ocupam o palco. E, portanto, quando se contam os dias úteis, digamos, daquele palco para as récidas, temos que contar com toda a preparação prévia que ocupa, obviamente, o teatro. Relativamente ao número de óperas, nós temos, de facto, apenas menos duas óperas que o Teatro São Carlos de Nápoles, por exemplo, que é um teatro com as mesmas dimensões, com um orçamento parecido com o nosso, e, portanto, nós temos que fazer um levantamento dos outros teatros para perceber. Eu fiz recentemente um levantamento exaustivo de todos os teatros de ópera da Europa. Eu visitei, inclusivamente, recentemente, por exemplo, o Teatro Real de Madrid, para perceber melhor as lógicas de funcionamento interno. Desde logo, tem um orçamento que é o dobro do nosso. Tem 50 milhões de orçamento, nós temos 23 milhões. E tem outra particularidade, apenas 50% é financiado pelo Estado. Os outros 50% são totalmente financiados por mecenas privados, por bilheteiras, por ações de marketing, por outro tipo de fontes de financiamento que não estão dependentes do orçamento de Estado. E, portanto, é isto que acontece na maior parte das grandes salas de ópera desta nossa Europa desenvolvida. A grande diferença entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido é a percentagem de Estado nas instituições culturais. O Covent Garden em Londres é financiado em 27% pelo Estado. 27%, e é o Covent Garden. Portanto, nós precisamos, de facto, para ter outro fluxo financeiro que crie outras dinâmicas, outras possibilidades de obras internas no São Carlos, por exemplo, adequação técnica, precisamos de ter, de facto, mais relação, uma abertura maior à sociedade civil, uma maior abertura empresarial, uma capacidade realmente de dinamizar, do ponto de vista económico, a nossa única sala de ópera e criar, de facto, aqui ambições para termos outro nível de programação. Mas, devo dizer que, por exemplo, o Giannis Kiki, que foi a última ópera que esteve em cena, teve todas as suas récitas, todas, cheias e esgotadas, todas. E, portanto, há, de facto, boas notícias também que vêm do Teatro São Carlos e que convém aqui também saber sublinhá-las. O bailado, estava-me a falar da combinação de bailado, não é norma. Contrariamente ao que a senhora deputada disse, não é norma que as apresentações de dança, de bailado, sejam sempre com orquestra. Não é norma. A norma é exatamente o contrário. normalmente não são com orquestra. E depois há momentos particulares ou mais importantes em cada temporada onde se junta a orquestra. Vai ser o caso, por exemplo, do próximo bailado, agora em março, o Romeu e Julieta, que é um dos marcos mais importantes da produção para bailado e para a orquestra, onde vamos ter as duas estruturas juntas, cá está na criação das sinergias. E devo dizer que a programação da Companhia Nacional de Bailado, que está a ser feita pela Luísa Taveira, é uma programação de nível internacional, com uma qualidade inexcedível. E estou certa que, de facto, a única coisa que estava a submergir, digamos assim, ou submeter a Companhia Nacional de Bailado à ópera, era, de facto, alguém que pudesse programar e exigir para a CNB patamares de qualidade que a fazem diferenciar. Relativamente às companhias externas que são convidadas para o Teatro Camões, estou completamente de acordo que é necessário.
Senhora Deputada, eu pedia que não interrompesse, porque senão não fica gravado e não se ouve minimamente quem está a seguir a audição. Peço à Senhora Ministra que continue.
Deixe-me dizer-lhe que a política de convidar companhias externas a integrar a temporada do Teatro Camões é corretíssima. O Teatro Camões é o teatro da dança. É um teatro onde também deve ser uma sala de acolhimento para as companhias independentes. Nós temos várias companhias independentes, também subsidiadas e apoiadas financeiramente pelo Estado, com muita qualidade e que devem apresentar-se também na nossa sala de dança de bailado, que é o Teatro Camões. A Companhia Olga Roriz, a Companhia do Vasco Valencamp e várias outras companhias, da Vera Mantero, Paulo Ribeiro, portanto, é uma sala de acolhimento também, e estas companhias também, e estas salas e estas companhias devem partilhar também com a Companhia Nacional de Bailado, a temporada de dança do Estado, que tem a sua companhia de dança e tem companhias de danças convidadas. Nós não devemos fechar a porta às companhias externas ao Estado. E portanto, parece-me que a política está a ser seguida, que é correta. Nós devemos também estar presentes e participar e integrar nas nossas programações as estruturas independentes. Relativamente aos ensaios gerais abertos, claro que tem toda a razão, é muito importante os ensaios gerais abertos, não tenho conhecimento que eles tenham acabado, não tenho certeza sequer que não seja permitido, mas será certamente uma nota que deixarei à administração. Relativamente à lucidez na atribuição dos subsídios, falando agora diretamente sobre o cinema, há aqui um ponto que tem sido uma marca da gestão cultural no pós-25 de Abril e na qual assenta a democracia e uma política cultural de um Estado democrático, que é a não interferência do Estado na escolha das atribuições de apoios às estruturas artísticas. Nesse sentido, o Estado, ao longo de 30 anos, foi aperfeiçoando um modelo, que nunca é perfeito, já o dissemos, foi aperfeiçoando um modelo de decisores intermédios, que são os júris independentes, e é esses júris que são esses júris que são responsáveis para a distribuição das verbas. Portanto, o Estado não deverá nunca interferir diretamente na decisão sobre a quem ou não quem deve apoiar, exercendo aí a sua lucidez de escrutínio. No entanto, o Estado deve participar, deve criar regras claras, onde os seus objetivos estejam muito claros, através das regras, através do caderno de encargos dos concursos, de maneira que dessa forma possa lançar e dizer quais são as suas estratégias em termos de desenvolvimento cultural. É isso que nós estamos a fazer com a nova lei do cinema, em que, como disse há pouco o Sr. Deputado Nuno Encarnação, vamos pela primeira vez abrir muito mais a possibilidade do apoio direto, isto é, de uma relação direta entre os financiadores e o produto que está a ser financiado, o que vai criar aqui outros patamares de decisão, outros centros de decisão e, portanto, diversificar também as escolhas e as decisões sobre a atribuição dos subsídios.
Senhora Ministra, aqui pelas minhas anotações, só lhe faltou fazer uma breve referência à questão da utilização do estúdio de ópera, que a Senhora Deputada disse que eventualmente não estava a ser utilizado por cantores líricos portugueses.
Eu não quis referir isso para não ter que contrariar mais uma vez, porque de facto não é verdade. São só cantores portugueses jovens. Eu não conheço um que não seja português que tenha participado no estúdio de ópera.
Obrigado, Senhora Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado da Cultura, em nome do Bloco de Esquerda, agradeço-lhes a sua presença. Sra. Ministra, eu não posso deixar de começar por dizer que, agradecendo muito o convite que nos fez para estar na cerimónia do Centro Cultural de Belém, a Sra. Ministra perceberá que não poderíamos estar presentes naturalmente. A Sra. Ministra fez uma cerimónia para anunciar que tinha 5 milhões de euros e que ia distribuir a 5 milhões de euros em projetos novos, com contornos que ainda não conhecemos bem, esperamos poder vir a conhecer, e ao mesmo tempo estava a dever 6 milhões de euros às estruturas apoiadas pela Direção-Geral das Artes e não anuncia que vai pagar o que deve. É no mínimo estranho que o Ministério da Cultura, porque não tinha orçamento, pediu às companhias que já tinham contratos, protocolos quadrianais assinados com o Ministério da Cultura, que fizessem cortes na ordem dos 23%. Abriu concursos anuais, bianuais, pontuais, com um orçamento inferior àquilo que seria esperado. Portanto, cortou ao todo 6 milhões de euros. E depois faz uma cerimónia com 5 milhões de euros e acha isto uma conquista. Sra. Ministra, não lhe passou pela cabeça pagar aquilo que o Ministério da Cultura está a dever a essas estruturas? Não teria sido esse um passo natural? Uma vez que foi pedido às estruturas cortes, porque não havia orçamento, aparece disponibilidade orçamental, eu sei que não chegava, são 5 milhões e são precisos 6, ainda falta 1, mas não seria natural que se fosse pagar aquilo que se deve? Tenho muita dificuldade em compreender esta opção e gostaria que a Sra. Ministra nos elucidasse sobre ela. Entretanto, também devo dizer, tenho muita dificuldade em compreender resultados de concursos da Direção-Geral das Artes que foram conhecidos, entretanto, e que nos dizem, depois da Sra. Ministra ter dito várias vezes que estava preocupada com a falta de equilíbrio no território do investimento na criação artística, o Alentejo perde mais de 100 mil euros de apoio à criação artística e há mais, e esses 100 mil euros vêm quase todos para a região de Lisboa e Vale do Tejo. Sr. Ministro, como é que é possível andar por todo o território a dizer que o dinheiro está mal distribuído e depois ir a regiões como o Alentejo, como o Norte e retirar, mas então o Alentejo é gritante, são 135 mil euros que o Alentejo perde para 95 mil euros que ganha Lisboa e Vale do Tejo. Como é que a Sra. Ministra consegue explicar-nos que haja ainda mais desequilíbrio e ainda mais concentração de verbas em Lisboa e Vale do Tejo, em detrimento de regiões que têm tão poucas verbas para a criação artística como o Alentejo. Sra. Ministra falou aqui da sessão do CCB e de vários anúncios da Lei do Cinema. Sra. Ministra, em janeiro de 2010 a Sra. Ministra anunciou uma Lei das Bibliotecas. Continuamos a aguardá-la, e não só continuamos a aguardá-la, como o Partido Socialista, que apoia o seu governo, chumbou aqui uma proposta do Bloco de Esquerda dizendo que não era preciso uma lei das bibliotecas. Não sabemos se a promessa que a Sra. Ministra fez na BAD já não tem interesse nenhum, se afinal era uma tonteira, ou se algum dia vai existir uma lei das bibliotecas. Em junho de 2010, já lá vão 8 meses, aqui na Assembleia da República estava mesmo quase a entrar um Estatuto do Bailarino e por isso mesmo pediram ao Bloco de Esquerda para adiar a votação do projeto de estatutos. Continuamos à espera do projeto de Estatuto do Bailarino. Quando é que vamos ter Estatuto do Bailarino? E, Sra. Ministra, agora diz que a Lei de Cinema está quase, pois o debate público já acabou há mais de 4 meses, a lei ainda não entrou na Assembleia da República e, portanto, tem uma data para a Lei de Cinema. É porque, sistematicamente, estamos aqui nestas audições regimentais com a Sra. Ministra a apresentar planos estratégicos, programas para o futuro e depois passam os meses e, na verdade, nenhum destes projetos concretiza. E, entretanto, está-se a dizer ao setor que fica tudo mais ou menos parado, tudo mais ou menos em stand-by, porque se vai resolver. E enquanto está tudo parado e se está em stand-by, vai-se obviamente regredindo, vai-se obviamente piorando e não vemos aqui nada. E, portanto, para pegar em 3 dos temas que já aqui foram assunto, perguntava-lhe quando uma lei das bibliotecas, quando o Estatuto do Bailarino, quando a lei do cinema. Finalmente, queria-lhe falar do plano estratégico para os museus do século XXI. Lembra-se, Sra. Ministra, foi anunciado em janeiro de 2010 com pompa e circunstância também. E começava por lhe perguntar, o plano estratégico para os museus do século XXI tinha um dos eixos, tinha a ver com recomendações que foram feitas na Assembleia da República com os museus, com o eixo de museus Belém Ajuda. Há recomendações da Assembleia da República no sentido de não haver alterações sem haver estudos. Nisso, a Assembleia da República obviamente fez recomendações em sentido contrário àquele que o Ministério da Cultura está a adotar, com o Museu dos Coches a continuar a ser construído, mas o plano estratégico também previa alguns estudos. E pergunto-lhe, que estudos é que existem? A cordoaria, por exemplo, o edifício da cordoaria, já houve estudo para se perceber se o Museu de Arqueologia pode ou não passar para a cordoaria, feito pelo LNEC, como foi prometido aqui em comissão e como era a recomendação da Assembleia da República, passado um ano, esse estudo existe? seria importante perceber nisso. Em relação à rede portuguesa de museus, que é também um eixo estratégico, a rede portuguesa de museus, tudo o que nós sabemos dela é que em novembro os diretores dos museus foram todos chamados a uma cerimónia em Coimbra para assinar uns protocolos que não chegaram a ser assinados, para receber um dinheiro que depois afinal era menos, e os protocolos ainda nem foram assinados, passado mais de 4 meses, nem o dinheiro foi pago. E portanto, como está o ProMuseus, como está a rede portuguesa de museus? Finalmente, também ainda sobre os museus, 23 diretores de museus e palácios do IMC assinam uma carta que foi conhecida ontem, em solidariedade com Graça Filipe, que se demitiu do IMC, e mostrando preocupações com 3 questões fundamentais: recursos orçamentais, autonomia operacional e estratégica e reconfiguração orgânica do IMC e da tutela. Nós sabemos que sempre que há uma demissão é por razões pessoais. Sabemos que sempre que há uma demissão, a pessoa que se demitiu, naturalmente, não seria muito necessária ao Ministério. Mas pedi à Sra. Ministra para nos ter a bondade connosco, até porque o Bloco de Esquerda já pediu há vários meses e ainda aguarda os orçamentos e planos de atividades dos museus e palácios do IMC, que nos explicasse o que está a acontecer com o IMC, se está a ser reconfigurado ou não, qual o que está a acontecer do ponto de vista da autonomia dos museus e dos seus recursos orçamentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, a Sra. Deputada tem que rever melhor as suas notas antes das suas intervenções, porque ultimamente, cada vez que a Sra. Deputada intervém, erra. Erra estrondosamente nos números que aqui apresenta nesta comissão. Mais uma vez, está errada. Não são 6 milhões. Está errada, Sra. Deputada, não são 6 milhões. O corte de 23% que foi necessário fazer nas estruturas quadrianuais significou 2,9 milhões. Se quisermos arredondar, 3 milhões. Não são 6 milhões, Sra. Deputada. E, portanto, nova fonte de financiamento que nos permite estimar cerca de 5 milhões por ano significa que nós temos 2 milhões e tal, cerca de 3 milhões para cobrir do Fundo de Fomento, porque nós não temos no Fundo de Fomento verba suficiente para arcar com os nossos compromissos. Nós ainda estamos a dever parte da verba às fundações do ano passado. E, portanto, a verdade é que o Fundo de Fomento é alimentado pelas receitas dos Jogos Sociais. Os Jogos Sociais diminuíram ligeiramente no ano passado e ficamos diminuídos na nossa capacidade de dar resposta a todos os compromissos que estão no Fundo de Fomento e, portanto, este novo financiamento à volta de 5 milhões vai também corrigir as dificuldades que o Fundo de Fomento tem neste momento para cumprir todas as suas obrigações que já estão contratualizadas. Portanto, há cerca de 3 milhões com os quais não podemos contar para novos projetos. O que resta são, de facto, à volta de 2 milhões, 2 milhões e pouco. Com esses 2 milhões, não seria possível devolver os 3 milhões que retiramos às estruturas. Não seria possível. E, portanto, nós chamamos as estruturas, conversamos com todos os representantes de uma série alargadíssima de estruturas e ficou claro que os programas que vamos lançar agora são multiplicados pelas parcerias que proporcionam, portanto, a rede de cineteatros e o Fundo para a Internacionalização vão ser multiplicados. A verba que o Ministério lá coloca é depois multiplicada, quer pelos apoios privados que granjeia, quer com as sinergias com os outros ministérios e, portanto, transforma-se, digamos, num valor bem superior àquele que fica, que é original apenas do Ministério da Cultura. Esses programas vão também financiar as mesmas estruturas, porque são programas que vão criar maior procura por parte dos teatros para todas essas estruturas independentes poderem atuar com cachê, vai financiar todas as iniciativas internacionais dessas mesmas estruturas, portanto vai entrar dinheiro para essas estruturas por via das suas atividades internacionais e por via do financiamento do fundo, e ainda conseguimos reforçar os apoios quadrianais num 1 milhão de euros. E mais, ainda conseguimos abrir os pontuais, os concursos pontuais, com abrir agora em 15 de março, com um valor superior ao ano passado, em mais 1 milhão de euros. Portanto, nós estamos neste momento com o dinheiro que nos foi, que nos é atribuído agora a partir da nova extração, a partir de maio, antes de maio não tem consequências diretas, a partir do momento em que temos novos financiamentos, nós estamos ponto 1, a reforçar a diminuição que fomos obrigados a fazer aos nossos compromissos. Estamos a abrir novos concursos com valor superior ao ano passado e estamos a abrir dois novos programas, multiplicando a nossa verba por 2 e por 3, graças às parcerias, criando aqui novas fontes de financiamento para as estruturas. Portanto, nós demos muito bom uso ao dinheiro que nos foi distribuído e, infelizmente, não era suficiente para podermos repor todas as reduções que foram feitas. Se fosse possível, teríamos feito. Não foi possível. Neste momento também não é possível repor a diminuição de 15% às fundações, não é possível repor a diminuição dos salários de todos nós, não é possível repor toda a diminuição do investimento do Estado, porque a situação económica assim o impõe. Portanto, nós diminuímos, reforçando os apoios quadrianuais, na medida máxima do possível, e criamos novos programas, dos quais as mesmas estruturas vão beneficiar e vai reforçar os seus orçamentos. Relativamente ao Alentejo, de facto, mais uma vez, as estruturas do Alentejo, tinha acontecido o ano passado, não se qualificaram no patamar suficiente para poderem beneficiar dos apoios. O ano passado também manifestei o meu desagrado em relação a isso, razão pela qual nós criamos o projeto Artes ao Sul, com investimento de 200 mil euros só para o Alentejo, para proporcionar às mesmas estruturas do Alentejo outras fontes de financiamento por via da sua inserção num programa, num festival chamado Artes ao Sul. Este ano vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, há uma verba à volta de 185 mil euros que não chegou a ser distribuída no Alentejo, porque as estruturas que se candidataram, os júris não as classificaram os patamares de poderem receber os apoios, e portanto vamos também reforçar o orçamento da Direção Regional do Alentejo para poder mais uma vez organizar o programa Artes ao Sul, que irá precisamente convidar estas mesmas estruturas, pagando-lhes obviamente para participarem. Portanto, há outros mecanismos também de financiamento que não é só a atribuição de subsídios. E mais uma vez, senhora deputada, as decisões relativamente a esta matéria não são as decisões de Estado. São decisões de júris que avaliam a qualidade das propostas. Lei das Bibliotecas. A senhora deputada tem falado imenso nesse assunto e eu acho uma certa graça, porque claramente é o único projeto legislativo que está no programa do Governo e que nós também anunciamos que ainda não está desenvolvido. Porque nós fomos eleitos para 4 anos, senhora deputada. Eu sei que a senhora está sempre à espera que o Governo caia amanhã, mas nós fomos eleitos para 4 anos e nós estamos no segundo ano do nosso mandato. No segundo ano. E entre todos os projetos legislativos que eu posso elencar, se não usar muito do meu tempo, todos, Lei do Cinema, Estatuto do Badalhinho, Estatuto das Orquestras Regionais, Depósito Legal das Imagens em Movimento, Lei da Copa Privada, Lei das Bibliotecas, Rede de Cinema Digital, Rede de Teatros Municipais, Fundo para a Internacionalização da Cultura, a nova Lei Orgânica da BNP, as portarias para a regulamentação do apoio às artes, o regulamento tauromáquico, as novas taxas do IGAC, o dossiê da pirataria nos downloads e a criação de um organismo de gestão dos 3 teatros, tudo o que eu elenquei, que são as novas medidas legislativas para esta legislatura, senhora deputada, 2/3 já estão lançados em andamento e em fase de finalização. Portanto, relaxe que ainda temos mais 3 anos para fazer a Lei da Biblioteca. Entre a matéria dos museus e do património, vou passar ao senhor secretário de Estado.
Muito rapidamente, senhora deputada, bom dia. Agradeço as questões que coloca. E vou começar pela a primeira que elencou, relativa ao Plano Estratégico de Museus para o século XXI. Zona Belém ajuda. Como sabe, trata-se de uma zona fortemente densificada em equipamentos culturais. Interessa-nos criar uma marca Belém, criar uma forma de que aqueles equipamentos todos possam funcionar em rede. Preocupa-nos também a inserção do novo Museu dos COS, que está a ser construído neste eixo, como polo aglutinador, e tudo isto envolve diversas entidades, para além do Ministério da Cultura, que têm ali equipamentos e património cultural classificado até Património da Humanidade. Têm sido feitos esses estudos, têm sido feitas reuniões, ainda há cerca de 15 dias no meu gabinete houve uma reunião com diversos protagonistas locais, digamos assim, desde a Fundação do Centro Cultural de Belém à Fundação EDP, ao Instituto de Turismo, à Câmara Municipal de Lisboa, que tem um papel-chave também no meio disto tudo, uma vez que é gestora do espaço público, e portanto queremos que mais do que uma marca, mais do que haja apenas uma divulgação em rede de atividades, haja realmente uma conexão entre todos aqueles equipamentos e que haja uma fórmula que nos permita gerir aquele eixo com algum grau de autonomia necessário. Portanto, estamos a encontrar essa solução, ainda não está fechada, mas, como lhe digo, estamos a trabalhar nessa matéria com alguma e bastante profundidade, na minha opinião. A Cordoaria Nacional, como sabe, em setembro entrou em funções uma comissão técnica que está a fazer a avaliação de todas as condições da Cordoaria Nacional, que tem um prazo de 180 dias para apresentar um relatório e um programa. No decorrer deste tempo foi concluída uma obra absolutamente fundamental e que estava anunciada e que foi feita, que está já praticamente concluída, pela Sintejo, que se trata das drenagens das águas e de pluviais e dos esgotos, portanto uma obra fundamental de saneamento básico no leito do chamado Rio Seco. Ora, essa obra cria a estanquicidade necessária ao edifício da Cordoaria. Devo dizer também que a avaliação do imóvel, que é um imóvel com mais de 250 anos, o imóvel está em estado perfeito. Aquelas paredes não têm uma única fissura, uma única, apesar dos diversos tremores de terra que Portugal e Lisboa atravessou desde 1755. Portanto, há um perfeito estado de conservação da estrutura do edifício e esta obra da Sintejo também lhe garante grande estanquicidade. As áreas estão a ser estudadas de modo a que este relatório permita lançar um programa de ocupação de espaços para o novo ou um renovado Museu Nacional de Arqueologia, que tem um potencial muito maior de expansão das suas coleções. Programa esse que dará origem depois a um caderno de encargos, de forma a abrir um concurso público internacional para a adaptação do edifício ao novo museu. Portanto, esse trabalho está em curso, com as consultas todas que são necessárias. A equipa que está a trabalhar é pluridisciplinar, tem diversas especialidades no seu seio. Portanto, aqui o processo está em curso. Quanto à questão do programa para os museus, realmente, e fruto do congelamento que foi feito em outubro do PIDAC, como toda a gente sabe, não foi possível atribuir as verbas do programa para os museus imediatamente. Houve uma má interpretação, um erro administrativo por parte do IMC na avaliação deste contrato de programa, que não permitiu que fosse possível que em Coimbra, nessa cerimónia, fossem atribuídas ali in loco as verbas definidas. Posso lhe garantir que até ao fim deste mês de março, princípio de abril, serão atribuídos todos os valores, não 70%, mas os 100% do valor comprometido nesse contrato. Preferimos não adiar a sessão de Coimbra, porque também não é nosso timbre, nem meu, nem do IMC, esconder-nos atrás de erros burocráticos, assumir que houve um erro, explicar às pessoas ali em loco que houve esse erro, penitenciar-nos devidamente, mas o processo está praticamente concluído e pensamos que até ao final de março todas essas prestações do Promuseus serão liquidadas exatamente nos termos e na quantidade que foi acordada e contratualizada. Quanto à demissão da doutora Graça Filipe, eu devo dizer que lamentei e lamento a sua saída. Ela própria invocou razões pessoais, que eu respeito, se alguém falar sobre isso só poderá ser ela própria. Eu próprio fiz e tive a iniciativa de publicar um louvor ao seu trabalho em Diário da República, reconhecer o trabalho e o espírito de serviço público que ela teve sempre no exercício das suas funções. Considero e já disse, lamento a sua saída, era uma mais-valia, volta às suas funções no Museu do Seixal, de onde veio. Portanto, a carta, se a lerem, dos 23 diretores, manifesta no seu grande corpo de texto a sua solidariedade e a sua amizade e a sua estima pelo trabalho que fizeram com a doutora Graça Filipe enquanto subdiretora do Instituto de Museus. No último parágrafo, levantam-se questões relacionadas com as mudanças que estão em curso nesta mini reestruturação que toda a administração pública está a fazer, a nível transversal, todos os ministérios, nos organismos dos diversos ministérios, que também afetará, com certeza, os organismos do Ministério da Cultura, nomeadamente o GESPAR, o IMC, basicamente, a Biblioteca, a Sra. Ministra já a referiu. Tudo o que irá ser feito não é nada que não esteja já escrito e expresso no Plano Estratégico Museus do Século XXI, que, como sabe, foi, antes de ser apresentado, foi objeto de uma vasta e grande discussão com todos os interessados e com os diretores do museu. Portanto, sobre essa matéria, nada do que virá retirará atribuições e competências aos organismos, mantê-las-ão sempre, só que as formas de gestão e a orgânica irá ter ligeiras alterações e mudanças sensíveis, nomeadamente também numa passagem que estava prevista e que estava já desde janeiro de fevereiro de 2010 anunciada, de passagem de alguns dos museus para a área das direções regionais de cultura. Poderei falar depois sobre isso, se tiver tempo ou se for de novo questionado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, só para não perdermos ritmo, eu ia passar à questão seguinte, não sendo deixar de pedir à Sra. Ministra, depois para se pronunciar, que ficou por abordar. A Sra. Ministra falou na Lei das Bibliotecas, mas a questão do Estatuto do Bailarino e da Lei do Cinema, se houver um prazo para a apresentação disso, eu pedi à Sra. Ministra, depois, aproveitando a sua próxima intervenção, se de uma forma rápida dava resposta a isso. Dou então a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, começar por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Deputado de Estado e os restantes membros da estrutura do Ministério da Cultura que acompanham esta audição. Sra. Ministra, queria colocar-lhe um conjunto de perguntas, algumas mais concretas, outras que precisam de outro tipo de introdução. A primeira tem que ver com os apoios às artes e com uma questão que já aqui foi abordada, mas em relação à qual gostava que a Sra. Ministra pudesse dar os esclarecimentos mais pormenorizados. Foram impostos cortes de 23% às estruturas com apoios quadrienais. Entretanto, a Sra. Ministra anunciou recentemente dispor de mais 5 milhões de euros que anunciou a intenção de compensar parte desses cortes. Queria saber, concretamente, quanto é que significaram os cortes de 23% impostos às estruturas quadrienais e em que medida é que vão ser compensadas estas estruturas que viram os seus contratos incumpridos e que, portanto, já tiveram que introduzir adaptações e correções, obviamente no sentido de restringir aquilo que eram as expectativas da programação e da sua atividade. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem que ver com os cortes nos apoios às artes no Alentejo, que foram recentemente concretizados por via da publicação de um despacho, Sra. Ministra, que devo dizer-lhe que é um despacho ilegal, que altera os termos de abertura do concurso. É um despacho que viola inúmeras normas legais, mas sobre isso vou passar ao lado. Porque sobre isso certamente são de pronunciar os tribunais, quer dizer, desde um despacho sem qualquer tipo de fundamentação a despachos que assumem a violação direta, particularmente do decreto-lei que enquadra os apoios às artes. Bem, há uma série de ilegalidades que eu vou deixar aqui à parte, porque aquilo que nos interessa é a opção política que está por trás desta decisão. Senhora Ministra, foi a própria Senhora Ministra que assumiu a situação de discriminação do Alentejo no âmbito dos apoios às artes e assumiu a necessidade de corrigir essa discriminação. E devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que aquilo que já aqui disse hoje não é correto e não é verdade. Há, para além das 11 estruturas que estão em perspectiva de ser apoiadas, há mais 7 candidaturas elegíveis. Portanto, têm condições de serem apoiadas. E aquilo que está previsto é uma redução de 135.477 euros de apoio no Alentejo, com menos dois projetos bianuais a serem apoiados e menos um projeto anual a ser apoiado. E se a senhora ministra quiser, até lhe posso dizer que as 7 candidaturas em condições de elegibilidade para serem apoiadas são mais 2 na área do teatro, 3 na área da música e 2 na área dos cruzamentos disciplinares. E, portanto, senhora ministra, já não indo a uma perspectiva de apoio a mais estruturas, aquilo que lhe posso dizer é que, com as condições que estavam definidas no termo de abertura do concurso, podiam manter-se 9 apoios no teatro, E podia garantir-se um novo apoio na música e um novo apoio em cruzamentos disciplinares. E não fosse o corte, poderiam até reforçar-se os montantes de apoio às estruturas que vão ter direito a ele. Como o Sr. Ministro sabe, o prazo para a audiência de interessados conclui-se na sexta-feira, e aquilo que queria saber, Sr. Ministro, é que medidas é que o Governo vai tomar para corrigir esta situação e que medidas é que, particularmente, o Sr. Ministro está a pensar a tomar para corrigir aquilo que é a situação que fica criada com o despacho que foi publicado a semana passada. Um outro conjunto de questões, Sr. Ministro, tem que ver com a classificação do património. No final de 2010, o Ministério da Cultura prorrogou o prazo para o processo de classificação de cerca de 600 imóveis. Mas a verdade, Sr. Ministro, das informações que nos foram transmitidas, é que não foram afetados técnicos a estes processos, de maneira a garantir a sua classificação. Daquilo que sabemos também, a Secção de Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, que é a quem legalmente caberá a responsabilidade, pelo menos parte da responsabilidade em relação à emissão de parecer sobre esta matéria, não está em condições de dar resposta a este volume de processos em causa e, portanto, queremos saber que medidas é que o Ministério da Cultura vai tomar para garantir que não chegue ao fim de novo prazo sem os processos estarem concluídos. E, sobretudo, Sra. Ministra, que medidas é que o Ministério da Cultura vai tomar para proteger o património que está em vias de classificação? E vou dar aqui um exemplo concreto, que é o do Complexo das 7 Fontes em Braga. Aquilo que está a acontecer, Sra. Ministra, é irreal. É irreal. Um património com aquele valor. Património, está em causa, Sra. Ministra, uma estrutura de engenharia hidráulica do século XVIII que está a ser arrasada, Sra. Ministra, arrasada por obras que estão a acontecer no local. Sr. Ministro, no dia 5 foi praticamente destruída a mina das Verdosas, que é uma das minas que compõe o complexo das 7 Fontes. Estão a ser colocadas manilhas de betão no terreno junto à mãe d'água deste complexo. Está a haver movimentações de terras que põem em causa a estrutura que está instalada no subsolo. Há um ano atrás ocorreu o aterro da mina dos órfãos, sem que até agora tenha havido qualquer investigação sobre aquela situação e qualquer resolução para a mesma. E, Sr. Ministro, aquilo tudo que está a acontecer com um imóvel que está em vias de classificação, que faz parte desta lista dos 600 imóveis em vias de classificação e sobre os quais não há resposta. E, portanto, Sr. Ministro, queria colocar duas perguntas muito concretas. Primeiro, aquela obra que está a ser feita foi autorizada? Qual foi a intervenção que houve por parte do Serviço do Ministério da Cultura na autorização da realização daquela obra e que medidas é que foram adotadas para salvaguardar o património? E segundo, Sra. Ministra, que medidas é que vão ser adotadas para evitar a destruição de mais património? Se a Sra. Ministra quiser, tenho muito gosto em fazer chegar pelo menos uma fotografia daquilo que é o estado em que se encontra a mina das Verdosas, que neste caso foi quase completamente destruída. E posso mostrar também fotografias do dia 4 de Fevereiro, quando ainda se mantinha completamente intacta, e esta fotografia é uma fotografia do dia 5 de Fevereiro e que mostra a quase completa destruição de uma parte daquele complexo. Ora, tratando-se de um imóvel em vias de classificação, Sra. Ministra, era importante que o Ministério da Cultura assumisse com urgência a necessidade de proteção daquele património.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria de imediato ao Sr. Secretário de Estado. Claramente, a área do património que refere é da maior importância e iniciaríamos a nossa resposta para essa área.
Bom dia, Sr. Deputado. Relativamente à classificação das 7 Fontes em Braga, posso lhe dizer que na sessão de reunião de Conselho de Secretários de Estado na semana passada foi aprovada a classificação da mina como monumento nacional e irá muito provavelmente amanhã a Conselho de Ministros para ser consumada a classificação daquele imóvel, bem como de outros imóveis que são classificados como monumento nacional e, como tal, necessitam de uma aprovação em Conselho de Ministros. Os imóveis de interesse público, esses sim, dependem só de portarias do Ministério da Cultura. Portanto, muito em breve será promulgado esse decreto, assim que seja aprovado, para que saia em Diário da República a classificação das 7 fontes como monumento nacional. Imóvel que, como bem sabe, esteve anos e anos em vias de classificação e, como todos nós sabemos, à semelhança de muitos destes 600 imóveis que referiu, cujo prazo foi agora prorrogado por mais um ano. A questão do acompanhamento técnico para a conclusão destes processos, eu penso que está a ser equacionada e resolvida no âmbito das próprias direções regionais de cultura. Como sabe, não há ingressos de funcionários nem possibilidade de entrada de funcionários na administração pública. Não vamos entrar nessa discussão. O que há, sim, é acordos e protocolos que estão a ser feitos pontuais com autarquias que estão e que têm sido parceiros privilegiados das nossas direções regionais de cultura na monitorização e no apoio e na entreajuda à instrução destes processos. Eu devo dizer que neste espaço de um ano já foram publicados mais portarias, mais classificações de imóveis do que em 3 legislaturas anteriores. Portanto, não é por falta de empenho, não é por falta de interesse, não é por falta de acompanhamento por parte dos organismos do Ministério da Cultura que as classificações não estão a ser procedidas. Aliás, estamos ainda com imóveis cujos processos têm mais de 20 anos em vias de classificação, situação essa que eu aqui já referi mais do que uma vez. Portanto, vamos concluir esses processos, é esse o nosso objetivo e haveremos de concluir. Caso não seja possível concluir estes 600 durante 2011, certamente haverá lugar a novas prorrogações, mas de certeza que não serão os 600 que serão prorrogados. E muitas centenas já foram resolvidas. Portanto, relativamente à situação das 7 fontes, como bem sabe, e não vale a pena estarmos aqui a esconder, há um hospital que está em construção na zona próxima das 7 fontes. Os acessos a esse hospital são complicados, também envolvem interesse público e, portanto, há aqui um problema complicado de compatibilização de vários interesses públicos, o interesse patrimonial, o interesse cultural e o interesse público também daquilo que é a saúde das pessoas. Portanto, há que procurar fazer estes equilíbrios. Eu sei que a Direção Regional de Cultura do Norte tem sido inesgotável neste acompanhamento, nesta monitorização, na minimização de danos e impactos que estes acessos têm que fazer e com certeza que provocam nas zonas de proteção das 7 fontes alguns danos patrimoniais, mas não podemos omitir uma situação de facto em que há diversos interesses públicos envolvidos e que tenho a certeza e que a nossa Direção Regional de Cultura está a procurar com a autarquia, com as autoridades de hospitais, com o Ministério das Obras Públicas, compatibilizar ao máximo todas estas situações.
Quanto às questões que colocou relativamente à compensação ou ao reforço do apoio aos quadrienais e como é que esse reforço se vai processar, Sr. Deputado, como disse há pouco, a redução de 23% significou 2,9 milhões que foram retirados, digamos, a estes compromissos. O reforço de 1 milhão vai ser distribuído por estes compromissos proporcionalmente ao valor base, ao valor que deveria e que consta nos contratos, que é o valor que deveria ser atribuído em 2011. Portanto, será exatamente na mesma proporção de cada um, o que significa que estão, naturalmente já dão feitas as contas, eu deduzo que a DG Arte já terá entrado em comunicação com as estruturas, dando-lhes indicações exatamente como é que vai ser pago este dinheiro, em que tranches e em que momentos do ano. Portanto, é uma, respondendo sucintamente à sua questão, há uma distribuição proporcional a cada uma das estruturas, garantindo o Ministério que essa proporção é exatamente igual para todas as estruturas. Relativamente às assimetrias que resultam dos concursos, só há aqui, enfim, há aqui de facto também posições contraditórias, que é, pode o gestor político ou decisor político interferir nas decisões dos júris? É sempre a questão que se coloca. Porque os júris é que decidem qual é a qualificação e a distribuição da verba. E, portanto, quando os júris... Ó, Sr. Deputado, ó, Sr. Deputado, sabe bem como é que funcionam e as regras apertadíssimas que vigoram nestes mecanismos de atribuição dos subsídios. E, de facto, os júris qualificam todas as estruturas com determinadas pontuações e a verba disponível é distribuída pelas pontuações até se esgotar. E, portanto, o decisor político não deve interferir nas decisões de júris. Agora, o decisor político pode é lançar os concursos de outra maneira e então decidir que nas regiões A, B e C que deverá ser esgotada a verba independentemente da classificação das estruturas que se candidatam e deixar de fora estruturas mais bem classificadas noutras regiões porque já existem em número superior às regiões mais desfavorecidas do ponto de vista da coesão nacional. Será uma boa medida política? Provavelmente teríamos aqui o PC insurgir-se contra essa medida política. Neste momento, o critério que está em cima da mesa é nunca exclusivamente a pontuação. E, portanto, a resposta está dada. A pontuação destas estruturas que ficaram excluídas possibilitava-as receber apoio, mas não o suficiente, porque houve outras melhores noutras regiões do país, nomeadamente em Lisboa, que se qualificaram melhor para receber os apoios. Portanto, estamos sempre na mesma tónica. A questão da pontuação segundo os critérios de qualidade que os júris têm defendido. Relativamente às circunstâncias de atenuação, digamos assim, desta situação, vamos, como disse a senhora deputada Catarina Martins, também a proporcionar no Alentejo um festival, portanto uma organização artística que incluba as várias expressões artísticas para poder integrar estas estruturas e garantir aqui mais uma fonte alternativa de financiamento. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, eu pedi-lhe se aproveitava agora para se tem um calendário para a questão da Lei do Cinema e do Estatuto do Bailarino.
Sr. Presidente, está neste momento no processo legislativo, na PCIM, portanto, a fazer a articulação entre os vários ministérios, a Lei do Cinema, o Estatuto do Bailarino, o Depósito Legal de Imagens e Movimento, a Lei da Copa Privada, o Regulamento Aeromáquico e mais uma série de outros diplomas da área do património. Já estão no processo legislativo. Portanto, é um processo moroso e que tem os seus trâmites, mas já está no processo legislativo. A qualquer momento entrarão na RSN, na reunião de secretários de Estado e depois no Conselho de Ministros.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu, em nome do Partido Socialista, quero cumprimentar a Sra. Ministra, o seu Secretário de Estado e os seus assessores. E esta posição de ser o último a fazer perguntas é, por um lado, vantajosa e por vezes, um pouco embaraçante, porque ficamos sempre um bocado surpreendidos com as questões apresentadas pela oposição. Temos muitos comentários, até temos estados de alma, mais ou menos poéticos, aliás, mas em relação a medidas apresentadas... temos comentários sobre o passado, mas em relação a uma constante que é uma extraordinária falta de curiosidade sobre as medidas apresentadas. Portanto, eu vou ser... Mas eu começo logo por isso, eu começo por ser curiosa. Aliás, eu vou... vou fazer perguntas muito concretas, provavelmente alongando até aquelas que eu tinha previsto fazer, mas já agora, e tanto mais que a senhora ministra foi muito clara desde o início, que diz que está aqui para executar, e nós reconhecemos o esforço que tem feito, eu vou centrar as minhas perguntas naquilo que foi anunciado e para saber exatamente em que moldes e de que forma é que poderá vir a funcionar, naquilo que nos puder já adiantar, como é óbvio. A primeira pergunta é em relação ao Fundo de Internacionalização da Cultura Portuguesa. Todos nós sabemos que desenvolver a capacidade de internacionalização da sua cultura é muito mais do que um acrescento ou uma benesse, é uma necessidade absoluta. Cada uma das áreas do setor cultural o tem feito com mais ou menos sucesso, com mais ou menos meios. Sabemos que há uma grande desigualdade em termos das diferentes áreas. As belas artes lá se têm conseguido criar um circuito mais ou menos sustentável. O cinema também. Por isso mesmo, em períodos de crise, é importante que aquilo que já foi ganho não se perca, portanto, a esse nível, o que é que pode ser feito para garantir que aquilo que já tem sido desenvolvido nestas duas áreas específicas, pode ser feito para que não se perda o trabalho já realizado. Sabemos que há uma área muito fragilizada nesta matéria da internacionalização, porque tem custos mais superiores, que é as artes do espetáculo. Portanto, no fundo, as perguntas são simples. É como é que vai funcionar o fundo, em termos das diferentes áreas culturais, se é por um sistema de concurso ou não, não sei se já nos pode adiantar quanto isso, quando estará pronto para funcionar, quando prevê a possibilidade de começar a funcionar, e quais serão, no fundo, as suas prioridades e de que forma vai poder ou não colmatar estas particularidades de cada um dos setores, se abrange todos os setores, se há setores privilegiados ou não. Portanto, são perguntas muito terra a terra, se quiserem, muito pragmáticas. A segunda pergunta, obviamente, também vai para a rede de cineteatros, que toda a oposição, toda ela fala nisso, mas pelos vistos há qualquer coisa de anunciado, mas não está interessada em saber como é que vai funcionar. Então eu faço a pergunta, segundo o que vem na imprensa, a rede de programação poderá dispor de 4,5 milhões de euros. Gostaríamos mais uma vez de saber, falou em parcerias, se já pode adiantar sim ou não algumas dessas parcerias e, mais uma vez, como é que vai funcionar na distribuição dos teatros, se os teatros vão concorrer com programações, se isto vai ser, ser um programa global, como é que essa distribuição vai ser feita. Nós conhecemos a escassez de recursos, portanto, as necessidades são muitas, os recursos são poucos, portanto, forma é que esta distribuição vai ser feita. Em relação, eu ainda quero ter tempo para o cinema, mas em relação à criação do Music Export, de facto, Portugal Music Export, devo dizer que isto de facto foi saudado tanto pela SPA como pela GDA, que são duas das mais importantes associações representativas do meio, e portanto, e nós também saudamos esta questão. As perguntas são sempre as mesmas, o que é que nos pode adiantar como funcionamento, que projetos são apreciados, em que condições. Devo dizer, em relação ao que a senhora ministra disse, que acrescento uma dúvida, porque falou de música ligeira. E eu não posso, como deve entender, e certamente a senhora ministra entende também, dizer, mas porquê só música ligeira e não música clássica? Dado que os grandes nomes, justamente em termos internacionais, em termos de exportação de música, por acaso até são da área da música clássica. Basta dizer dois, de gerações diferentes, tanto a Maria João Pires como a maestrina Joana Carneiro, são dois bons exemplos. Portanto, eu fiquei um bocadinho apreensiva quando ouço dizer só música ligeira, mas certamente sei que a senhora ministra é muito sensível em relação a isso. Para terminar, eu ainda teria uma questão a fazer sobre a lei da cópia privada, que me parece ser algo muito importante, a senhora ministra já disse. Agora, sobre a lei do cinema e respeitando os prazos, eu não posso terminar esta minha intervenção sem mais uma vez ficar um bocado constrangida com o que eu ouvi, com o que leio na imprensa e com a forma como a questão do cinema é sistematicamente abordada. E importa aqui relembrar de cada vez o fazemos, é importante lembrar. Um, o cinema não é pago pelos impostos dos portugueses, é pago por uma taxa de publicidade. Portanto, esta é a primeira coisa a desmistificar sistematicamente, na imprensa aparece sistematicamente, quer dizer, isso é extraordinário. Por outro lado, importa aqui lembrar que se toda a gente reconhece, e o Ministério da Cultura também o reconheceu, e aliás isto está a ser reavaliado a questão do FICA, importa aqui lembrar que o FICA teve um grande mérito, é de vir desmistificar esta grande ideia de que Portugal tinha a possibilidade de ter um mercado e uma indústria cinematográfica ao nível dos grandes países europeus e, por que não, até dos Estados Unidos. As dificuldades que o FICA encontrou, ilegítimas, é justamente essa. É mais uma vez, e a questão do cinema é muito paradigmática, daqueles que defendem menos Estado e mais iniciativa privada, mas a condição é que a iniciativa privada seja sempre apoiada pelo Estado. Meus senhores, se há mercado para fazer filmes comerciais, como querem, então nós seremos sempre a favor. Agora, filmes comerciais financiados exclusivamente para o Estado, para poderem vir dizer mal do Estado, eu acho que há um limite desta demagogia. Por fim, só porque já ultrapassei o meu tempo, a questão da falta de público, eu acho que é a questão principal, como muito bem disse a Sra. Ministra, importa lembrar que os concursos dependem, a atribuição de subsídios não são clientelismos, Sr. Deputado Nuno Encarnação, desculpe mais uma vez, eu não posso aceitar essas, eu vou só terminar, que os concursos e os subsídios se regem pelo Código do Direito Administrativo, que evidentemente o decisor político não tem intervenção nisso, e que depois, se o público não vê mais, realmente, se calhar era preciso perguntar à iniciativa privada e aos circuitos de distribuição porque é que não tratam melhor a produção nacional. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. De facto, estamos agora nesta fase desta audição a falar de futuro. E a falar daquilo que interessa, que é de facto das marcas que ficarão da estratégia do Ministério da Cultura nesta legislatura. E duas delas certamente serão a criação do Fundo para a Internacionalização da Cultura Portuguesa e outra, esta continuação de um programa, de um projeto que começou em 1999 com a reestruturação da rede de cineteatros nacionais, um programa que foi financiado pelos fundos comunitários, pelo Ministério da Cultura e pela Tabaqueira, e que só da parte do Ministério da Cultura custou 66 milhões de euros e que abarcou, contrariamente ao que vem na comunicação social, não são 900 teatros, são 36 teatros que foram reconstruídos ou construídos e, portanto, importava agora, claramente, lançar um novo programa que contribuísse para que estes teatros cumprissem cabalmente a sua missão, tivessem melhores meios para concretizar o objetivo o objetivo até do primeiro programa socialista, a propósito, de reconfiguração da nossa rede de teatros. E essa segunda fase agora é dar-lhes melhores condições para cumprir melhor a sua missão. E, portanto, este programa vai passar por obviamente, candidaturas, porque temos sempre a preocupação da transparência na atribuição e na escolha dos parceiros com quem o Ministério da Cultura se envolve, candidaturas das autarquias a programas de financiamento que vamos diferenciar a vários níveis. Financiamento para recursos humanos, a nível técnico, a nível de marketing, a nível de a vários níveis das especificidades próprias de um teatro. Um teatro, para funcionar a sua plenitude, tem que ter corpos técnicos especializados, profissionais e vocacionados para a área a que se destinam. E esta coisa de que há um funcionário que é lá da Câmara, que até apaga a luz na Câmara Municipal, mas também acende as luzes de palco do teatro, isto tem que acabar. Nós temos que ter realmente profissionais altamente especializados nas várias áreas das artes. Só assim nós conseguimos catapultar a nossa oferta artística e a nossa preparação artística para um plano que todos queremos mais elevado. Portanto, vamos apoiar recursos humanos nessa área, vamos apoiar programação e vamos apoiar equipamento. Portanto, são três patamares que vão todos contribuir para capacitar melhor os teatros a cumprir as suas missões. e são linhas de financiamento paralelas e simultâneas e complementares, e às quais se juntará, portanto, financiamento CRENA e às quais se juntará patrocínio da Fundação EDP. Portanto, com a conjugação destes vários esforços e com a adequação das linhas CREN para estes programas, não esqueçamos que diz-se que o CREN tem muito dinheiro e que não é executado, mas a verdade é que para ser executado e para estar disponível e para poder financiar projetos tem que haver linhas previstas de financiamento previamente concertadas com os programas. Foi o que fizemos, por exemplo, para a rede de cinema digital. Finalmente, no dia 1 de fevereiro, temos já a aprovação da alteração da linha CREN que especifica os programas de apoio aos cineteatros, onde já fica clarificado que também que é criada uma nova linha para equipamento da rede de cinema digital. Portanto, estamos a dar passos em várias frentes, nomeadamente adequando as linhas de financiamento do CREN para as medidas que vamos desenvolvendo. E, portanto, este programa para 3 anos, estimamos em 4 milhões e meio, há uma participação necessária também das autarquias e também sabemos que as autarquias têm, neste momento, tal como o Governo, todos nós, dificuldades de investimento. E, portanto, a nossa previsão é que ainda em 2011 consigamos financiar 15 teatros. O nosso objetivo, enfim, numa lógica optimizada, seria que em 3 anos conseguíssemos cobrir 50 teatros. Vamos lutar por isso, tudo depende dos financiamentos dos próximos anos, tudo depende das disponibilidades financeiras, mas é essa a nossa previsão. Começarmos com 15 teatros em 2011 e chegarmos a 2013 com, no máximo, 50 teatros. Relativamente ao Fundo para a Internacionalização, nós fizemos questão de que esse fundo fosse criado numa lógica interministerial, isto é, não vai ficar dependente de um organismo do Ministério da Cultura, não vai ser mais um dos programas da DG Artes, nem do GPAR, e vai ser, de facto, uma lógica interministerial. Ministério da Cultura, Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto de Camões, e, mais uma vez, também o Ministério da Economia, porque estamos a falar, mais uma vez, também em turismo e em financiamentos comunitários. E, portanto, este fundo, com o qual o Ministério da Cultura contribui num prazo de 3 anos com mais de metade das verbas que estão previstas, nós estamos a prever 3 milhões em 3 anos. Nós vamos financiar mais de metade desse fundo, o resto virá dos financiamentos, crendo, como já vos disse, e do Instituto de Câmara e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este fundo já está ligado a este fundo o financiamento ao projeto Music Export. Também ligado a este fundo, o projeto de financiamento das galerias portuguesas nas feiras de arte internacionais. Foi graças a este programa que já estiveram 12 nesta última Arco de Madrid e gostaria também de partilhar as boas notícias. Foi a feira onde mais se vendeu, isto é, as nossas galerias venderam a níveis superiores aos anos anteriores, num clima claramente de recuperação deste mercado. O que é de assinalar também, temos que ir assinalando cada um dos bons momentos e das boas conquistas. E, portanto, graças a este apoio, foi possível também potenciar mais esta plataforma, quer de internacionalização, quer de retorno económico para as nossas pequenas e médias empresas, que são as galerias portuguesas. E, portanto, para além das galerias, para além do Music Export, que já está fechado, vamos abrir candidaturas também para projetos às nossas estruturas independentes, por exemplo. Todas as companhias que hoje já são financiadas por nós para outros programas podem também se candidatar para projetos específicos de turnês, de festivais internacionais, de presença em feiras, e eu muito concretamente gostava de salientar que o facto deste fundo cobrir as artes performativas, as artes plásticas, o cinema, até exposições internacionais, por exemplo, a nossa última exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, que foi, de resto, mais um grande sucesso deste museu, tão subfinanciado como todos os outros, mas mesmo assim, em 2 anos, promoveu 2 das melhores exposições da década. De décadas. Esta última exposição, Os Primitivos Portugueses, vai ser internacionalizada. O primeiro O primeiro projeto de internacionalização é em Valladolid. Estou aqui a dar esta notícia em primeira mão, mas está a ser desenvolvido, obviamente, pelo IMC e pelas instâncias internacionais. E, portanto, este fundo poderá agir e deverá agir em várias frentes, criando uma política coordenada. Posso dar um exemplo muito prático. Por exemplo, em Belgrado, nós vamos ter este ano uma presença na Feira de Bolívia em Belgrado muito forte. A coordenação das várias presenças internacionais pode criar um cluster mais afirmativo. Por exemplo, pode haver, e há muitas vezes, uma exposição portuguesa que ocorre naquele país que está a ser organizada independentemente deste esforço coordenado, pode haver um ciclo de cinema, pode haver outro tipo de iniciativas, performances de grupos de teatro. Nós temos um dinamismo internacional nas nossas estruturas de teatro muito maior do que aquilo que se pensa, e até nas nossas estruturas de dança. Portanto, por que não ter um organismo que coordene e que, de certa maneira, possa potenciar e fomentar, digamos, a partir de uma coordenação inter as várias artes, potenciar melhor a nossa presença no estrangeiro. Portanto, são bons programas, o financiamento é suficiente nesta fase e estamos certos que irá significar uma nova fase na confiança dos nossos artistas, porque a internacionalização passa muito também pela confiança e pela autoestima dos nossos criadores, por se porem a par, por se confrontarem com os seus congêneres internacionais, por perceberem que são tão bons como os de fora, por criarem outros mercados lá fora e por serem convidados para outras iniciativas lá fora. Portanto, é muito importante do ponto de vista da autoestima e do reconhecimento também interno destes criadores. É, do meu ponto de vista, uma das medidas mais importantes que poderá, de facto, trazer aqui um novo impulso, um novo fôlego e uma nova dinâmica ao nosso setor criativo. Relativamente à música ligeira, senhora deputada, e peço desculpa estar a utilizar demasiado o tempo, mas eu devo-lhe dizer que não tenho nenhum prurido contra a palavra ligeiro. Nem tenho, nem faço hoje em dia qualquer delimitação nem rótulos da criação. Eu acho tão importante a música erudita, como a ligeira, como o jazz, como, enfim, as várias classificações. De facto, não me preocupa e assumo que exportarmos música ligeira, os de Olinda, por exemplo, a música ligeira, exportarmos música não clássica é tão importante para o nosso universo criativo como exportar música clássica, não é? Pronto. Não haverá certamente exclusões. Não haverá certamente exclusões. Eu acho é que vai haver uma inclusão. Pela primeira vez, o Estado está preocupado e está a contribuir para a afirmação de um setor que sempre esteve fora da lógica do apoio do Estado. Portanto, o que há aqui é inclusão e não exclusão. Muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Ministra. Srs. Deputados, vamos então iniciar a segunda ronda. Eu pedia, quer aos Srs. Deputados, quer à Sra. Ministra, que esta segunda ronda fosse mais, utilizando a expressão, ligeira. E começava então, 3 minutos a cada Sr. Deputado, começando pela Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, os assessores. E se me permite, 2 notas prévias antes de irmos às questões propriamente ditas. Uma nota para saudar a vinda da Sra. Deputada Inês de Medeiros aos assuntos da cultura. Não sei se hoje é o abraço da Páscoa, Sra. Ministra, porque tem-se primado pelo silêncio, nomeadamente nas questões da OPARTE, mas é bom ver que hoje é um dia de alegria para a Sra. Deputada Inês de Medeiros e, portanto, é bom que venha a esta lide. E em relação à Sra. Ministra, também gostava uma nota prévia, que era no sentido, se me permite, de dizer que ainda bem que o PSD tem levantado várias questões, porque a Sra. Ministra e o seu Ministério têm-nos vindo a dar razão. Levantámos questões em relação ao Aleixo Ajuda Belém, felizmente estão a ser feitas reuniões, tínhamos razão. Tínhamos razão em relação à transferência do Museu de Arqueologia, eram precisos estudos, não bastava apenas o parecer de um técnico, por muito respeitável, mas reformado, portanto também nos deram mais uma vez razão. Também nos deram razão na OPARTE, porque hoje tivemos acesso aqui a um estudo que, pelos vistos, havia todas as razões para alterar a proposta inicial. E o PSD fica satisfeito por dar esses contributos. E já agora, Sr. Ministro, nós não tivemos, efetivamente, possibilidade de estar presentes na apresentação do CCB. mas, pelos vistos, nem nenhuma das bancadas, mas estive presente ao ano passado, se não me falha, no Museu Nacional da Arte Antiga, na apresentação do Inovar da 2ª edição. A Sra. Ministra referiu aqui, na sua última presença, que nessa terça-feira que nos estava a convidar, que seria apresentada a Inovar 3ª edição. Estou farta de tentar procurar, quer nas notícias, quer até, mesmo agora, estive aqui no Google, não sei se é inabilidade minha, mas não consigo encontrar, vem lá a Inovar 3ª edição, mas depois remete-me para a 2ª. Portanto, queria muito concretamente saber quando é que se abre, se não abre, quando é que abre. E também sobre essa matéria, visto que já houve 2 edições, com certeza extremamente válidas e interessantes para os jovens que participaram, nomeadamente com a sua possibilidade de deslocação ao estrangeiro, posteriormente a esses estágios, qual o aproveitamento? Há muitas propostas, como aqui a Sra. Ministra acabou de falar, dos clusters, etc., para todas, para áreas. Esses jovens são acompanhados? Tem havido alguma noção do que é que acontece quando terminam o estágio e quando regressam a Portugal? Qual, digamos, no bom sentido, o aproveitamento e a utilidade desses jovens para, precisamente, para valorização, não só nas grandes áreas metropolitanas, mas também no interior desses jovens? E depois, como aqui já foi falado hoje muito de museus e de património, para terminar, queria também saber se, porque ainda não ouvi também nenhuma voz do Ministério da Cultura sobre a questão do museu do Hospital Miguel Bombarda e da situação que se passa. Já vi várias vozes da área da cultura e da ciência, sei que não é património do Ministério da Cultura, é do Ministério da Saúde, mas penso que estamos perante um edifício único em Portugal. Estamos perante um valor que pode ser perdido, quer em termos de arquivo, quer em termos de obras, e na verdade não vi ainda uma palavra do Ministério da Cultura. Gostaria de saber qual é a posição que o Ministério da Cultura, quer na área patrimonial, quer na área museológica, vai tomar sobre este assunto.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu não temos pouco tempo e eu acho que temos que usar o nosso tempo com, enfim, com matérias produtivas e matérias fundamentadas, e não vou esgrimir consigo qualquer tipo de oposição à sua leitura, de dar razão numa parte. Ouça, eu desisto, não vale a pena. Já disse, tinha a dizer, já o provei com números, o ACIE vai ainda mais longe do que a fusão. Os senhores ainda não perceberam isso? Não, ainda fomos mais longe que o ACIE, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, os números falam por si. E não quero perder mais tempo com esta matéria. De facto, nós encontramos a solução que era aquela correta para optimizar os recursos dos teatros. E, portanto, os méritos do PSD nesta matéria são os mesmos méritos que o PSD tem tido nos últimos, enfim, nesta legislatura, que é impedir a ação governativa de todas as formas possíveis e imaginárias, apenas fazendo conta nas aprovações dos orçamentos e nos momentos em que é necessário, do ponto de vista... Não. Ouça, mas o discurso quando dão a mão ao governo nos momentos decisivos não é o discurso durante o resto do tempo. E, de facto, nós não é preciso dar a mão, mas é preciso é reconhecer o trabalho que o governo está a fazer para ultrapassar este período mais negro que nós temos memória nas nossas vidas e reconhecer que o trabalho que nós fazemos é um trabalho no sentido de melhorar a vida dos cidadãos nas circunstâncias que temos. E, portanto, os vossos contributos são preciosos, como são preciosos os contributos dos outros grupos parlamentares. Eu tenho-lhes dado exatamente o mesmo tipo de atenção e incorporado nas nossas políticas a leitura que retiro, quer dos posicionamentos dos grupos parlamentares, quer das inúmeras instituições com quem eu diariamente dialogo e contacto. Agora, fazer disto mérito do PSD, Sra. Deputada, era ir um bocadinho longe demais. Mas também percebo, enfim, a condizência em que estamos. Inovarte, sim senhor, vamos ter o terceiro programa Inovarte. Nós não o aprovamos, nós não o anunciamos, digamos assim, naquele dia, porque tínhamos outras matérias novas que queríamos partilhar com a comunicação social e com o público, os artistas, e estamos também a fechar, mais uma vez, a portaria que irá dar a fundamentação jurídica para o lançamento do Inovarte 3. O Inovarte 3 vai ser tornado público, eu penso que ainda esta semana, estávamos apenas a limar os últimos detalhes, vai cobrir, ou vai atingir, ou vai permitir apoiar menos bolseiros do que nos anos anteriores, estamos todos em contexto de redução, mas mesmo assim vamos conseguir, vamos ser um dos poucos programas INOV que vai ter continuidade este ano, o que é mais uma vez sintomático da discriminação positiva que a cultura está a ter na legislatura. Portanto, vamos ser um dos poucos programas INOV que vai ter a sua terceira edição. E muito em breve darei conta, como digo, provavelmente esta semana. Nota pública. Relativamente ao acompanhamento dos ex-bolseiros, concordo que é muito importante criarmos ou desenvolvermos ou apoiarmos medidas de integração, digamos, depois nas nossas estruturas, para dar continuidade a este programa de formação internacional. E, tal como tínhamos anunciado ano passado, temos 50 lugares para integrar os nossos ex-bolseiros do INOV durante um determinado período, e estes, digamos que este programa de integração destes 50 ex-bolseiros será anunciado no dia em que anunciarmos o INOV 3. É uma medida, penso eu, muito importante, sobretudo nesta altura, onde se sente uma movimentação na geração mais jovem de algum, enfim, desilusão face aos tempos que vivemos, e, portanto, vai ao encontro, obviamente, também de minorar um pouco este clima que se vive e que, diga-se de passagem, não é apenas no nosso país, é sinal dos tempos, e os tempos não estão fáceis, de facto, não estão fáceis. Relativamente ao Miguel Bombarda, ao Hospital Miguel Bombarda, eu passarei a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado pela questão. Eu também fico contente, porque se o PSD diz que tinha razão na questão ajuda Belém e na cordoaria, ainda bem que tinha razão, porque nós também tínhamos razão. E, portanto, acho que estamos todos de acordo, é uma questão de forma. Não, o que me interessa é o trabalho que está a ser feito, não é os méritos e os louros, são de quem o faz, realmente. Relativamente ao Hospital Miguel Bombarda, eu sou particularmente sensível a essa questão, até por questão da minha carreira. Quando eu exercia funções na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, fez em 2001 e 2002 a recuperação do pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda. Pavilhão esse para o qual foi aberto o processo de classificação e que foi agora, no final de 2010, classificado como imóvel de interesse público. É um documento único da arquitetura da medicina a nível europeu e é um exemplar de exceção e de elevadíssimo interesse patrimonial, cultural, histórico, científico, etc., etc. Vemos com preocupação esta situação e de imediato procuramos as entidades responsáveis pelo hospital. A nível da nossa Direção-Geral de Arquivos, há um arquivo riquíssimo no Hospital Miguel Bombarda e esse arquivo já está a ser estudado no âmbito da Torre do Tombo, Direção-Geral de Arquivos, pelos técnicos que estão a colaborar. Já estão separadas várias áreas, papeletas de 1848, processos clínicos, processos forenses, registro de admissão de doentes, arquivo fotográfico com fotografias, documentação relativa à gestão hospitalar e documentação científica que vai desde Miguel Bombarda, Sobral Cida, Eduardo Cortesão, Francisco Gentil, com elevado interesse na história daquela instituição. Não será um museu, não é um museu. É aquilo a que, em termos museológicos ou museográficos, chama uma coleção visitável. Para além dos instrumentos da medicina, tem aquilo que hoje se designa arte bruta, que é uma forma de arte, e tem uma coleção notável de arte bruta, feita pelos doentes ao longo de mais de um século, e que merece também ser estudada e visitada. Portanto, com as entidades responsáveis, este acompanhamento técnico está a ser feito, não é tutela do Ministério da Cultura, não queremos tutelar, queremos ajudar, queremos tentar valorizar aquele edifício com a coleção e com o espólio documental riquíssimo que tem.
Obrigado, Sr. Sá-Estado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o Sr. Ministro disse há pouco, penso eu, que tentando defender-se de alguma ausência, de falta de de estratégia e de liderança em alguns aspectos, de que não pode haver intromissão nem dirigismo. E é evidente que todos estamos de acordo. Não compete à tutela estar a fazer a escolha do ator ou da programação. Agora, uma coisa é intromissão e dirigismo, Sr. Ministro, outra coisa é inércia e falta de estratégia. E eu devo dizer com toda a franqueza, eu penso, voltando à questão dos teatros nacionais, eu penso que nos teatros nacionais tem de haver uma atenção especial, e eu acho que sim, a Sra. Ministra, como tutela, tem de ter uma palavra a dizer, nomeadamente para assegurar que haja uma programação de nível nacional, de nível internacional de qualidade, e nomeadamente para que haja a imposição de alguns clássicos. Isso digo-lhe com toda a franqueza. E, Sra. Ministra, em relação à contagem de há pouco, estive a fazer as contas, há 75 dias ocupados num ano, portanto, bate certo, cerca de 300 dias está fechado. E fui ver, enquanto estava aqui à espera, a outros teatros europeus, e não são assim grandes casas. Fiquei um pouco espantada, devo dizer, Sra. Ministra, que a Sra. Ministra tenha utilizado como exemplo para contradizer aquilo que eu estava a achar, que é uma fraca programação dos nossos teatros nacionais e da Companhia Nacional de Ballet, Nápoles. Sra. Ministra, nós só temos um teatro lírico em Portugal, na capital. Como a Sra. Ministra sabe, melhor do que eu, Itália, cada cidade tem uma casa de ópera. Nós só temos uma ópera, Sra. Ministra. Mas nem fui à Itália. Fui ver, olha, em cidades tão insuspeitas como Bruxelas, Teatro La Monnaie, tem, durante um ano, 11 produções de ópera, 4 balés, 9 concertos, 7 recitais e 37 concertini. Depois, outra cidade, não é Berlim, não é nada, Frankfurt, tem só no mês de março 14 espetáculos. 14, Sra. Ministra. Eu não sei, a Sra. Ministra diz que eles todos precisam da sala principal para ensaiar, eu não sei como é que eles fazem nestes sítios. Depois fui à França, não foi a Paris, não foi a Paris. Lyon, só no mês de março, tem 37 produções, Sra. Ministra. O que eu lhe pergunto é se a Sra. Ministra acha normal que a nossa Companhia Nacional de Bailado tenha como programação para esta temporada sete espetáculos, Sra. Ministra, sete, dos quais só um clássico, devo dizer, porque aquilo vai desde Notas de Moçambique, agora já não estou aqui, mas é, perdão, La Sylphide na Companhia Nacional de Bailado e Dom Quixote na Companhia Nacional, no Teatro Camões, mas de resto... Sra. Ministra, eu não compreendo e não sei como é que a Sra. Ministra pensa que isso pode ser aceitável quando estamos a falar da nossa única Companhia Nacional de Bailado e nosso único teatro lírico. E depois, eu penso que não me expliquei bem, em relação ao Estúdio Ópera, eu não estava a dizer que eram estrangeiros, eu estava a dizer que para contratar estrangeiros... O Estúdio Ópera tem estado fechado. Tem estado fechado. Para a temporada 2010-2011 há uma programação no Estúdio Ópera. Uma programação. E depois, em relação à diretora artística, isto não é contra a pessoa em concreto, Sra. Ministra, mas eu não compreendo que a Companhia Nacional de Bailado esteja tão subaproveitada, com 150 funcionários, 70 bailarinos, obviamente nem todos lá deviam estar, e essa outra questão que eu não vou ter tempo para abordar, obviamente que destes 70, muitos já deviam ter sido reformados, mas 150 pessoas. Eu pergunto-lhe uma coisa, eu sei que isto é um bocadinho... pequenino estar a perguntar, mas acha que é necessário 8 assessores ou consultores para a diretora, Sra. Ministra? Não podemos estar a cortar e a pedir sacrifícios a toda a gente e depois a uma diretora artística da Companhia Nacional de Bailado que tem 5 ou 6 espetáculos programados, que tenha 8 assessores, Sra. Ministra. Parece-me um pouco estranho.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Sra. Deputada, muito obrigada. Pronto, volto a colocar o foco nos teatros nacionais e, de facto, é a face mais visível da política cultural de Estado, digamos assim. E eu volto a dizer-lhe que, de facto, os teatros têm a sua autonomia consignada nos seus estatutos de empresa pública, no entanto, as suas programações vêm ao Ministro para apreciação. Eu gostava, nem mesmo nos tempos do secretário de Estado musicólogo, me consta que um governante tivesse dito, não, eu não quero a ópera A, quero a ópera B. Não sei se seria possível alguma vez um governante fazer isso. Devo-lhe dizer que se me fosse dada essa hipótese, eu não o faria, por respeito às instituições culturais que tutelo. De qualquer maneira, eu tenho que lhe dar razão no que diz respeito ao número de minutos de produções. Gostava muito de ter em Portugal, não como ministra, mas como cidadã, um teatro de ópera pujante do ponto de vista financeiro, com maquinaria moderna na parte de trás do palco, em vez de serem cordas que já têm 200 anos e que têm que ser puxadas à mão. Gostava de ter múltiplas salas e patamares diversificados para ensaios e preparação de espetáculos. Gostávamos de ter realmente uma relação com o mundo empresarial e com os espectadores e com os consumidores de ópera que justificasse e que permitisse um enquadramento financeiro igual aos outros países. De facto, não temos nada disso. Ainda temos muitos anos e muita luta a travar para mudar muitas coisas, nomeadamente também a relação das pessoas e dos cidadãos com os seus teatros nacionais. Eu não digo que os teatros não tenham público, têm. O Dona Maria está sempre cheio, o São Carlos, na maior parte das vezes, também está cheio, o São João também. A questão é, cada récita que se repete, agora respondendo um pouco melhor à sua pergunta na primeira ronda, porque é que só há 5 ou 6 récitas? Porque cada récita que se repete implica um custo que não é, obviamente, ressarcido pela bilheteira e que é incomportável, porque os cachês dos cantores, os cachês dos artistas são muito elevados e, portanto, um pouco repetir récitas implica repetir custo por espetáculo. Não. Há limites para a possibilidade de repetir récitas, porque se nós pensássemos que cada récita, as receitas iriam contribuir para a diminuição do custo daquele espetáculo, ou pelo menos pagar aquele espetáculo, ou num cenário ideal, ter lucro naquele espetáculo, a verdade é que cada récita aumenta o déficit do espetáculo, porque as receitas de bilheteira, obviamente, não chegam aos níveis necessários para pagar os cachês dos artistas. Eu já agora gostava de lembrar, Sra. Deputada, uma outra coisa que também é importante, e é bom que a gente diga isto. O nível do nosso país, do ponto de vista económico, leva a que haja limites nos bilhetes, na possibilidade de cobrar bilhetes. Neste momento, um bilhete no São Carlos anda à volta dos 60 euros nos lugares principais. Mas se for a Frankfurt, como referiu, se for a La Monet, como referiu, se for a qualquer outra das grandes salas de espetáculo, se for a Madrid, como eu confirmei a semana passada, um bilhete custa 190, 200, 250, 300 euros. Portanto, estamos a falar, de facto, de uma participação da sociedade civil nos teatros de ópera e na produção musical muito diferente daquela que nós temos aqui. Nós temos uma política de preços à altura do nosso nível de vida. Mas temos os cantores, mas queremos os cantores, os encenadores em palco ao nível do La Monet e do Teatro Real e do Frankfurt. E, portanto, há de facto uma incapacidade nacional do ponto de vista da nossa capacidade de investimento que nos limita podermos fazer um upgrade, peço desculpa pelo anglicismo, fazermos um levantamento do nível da nossa oferta ao nível dos teatros nacionais, nomeadamente na ópera, onde este panorama é muito mais grave pelo investimento que implica. Não sei se respondi a tudo, Sr. Presidente.
Acho que sim, Sra. Ministra. Sra. Deputada. Só sei a questão das assessoras.
Não é também... É a questão dos assessores, sim, ad latere. Portanto, já não é uma questão de palco. O facto de a sala principal de São Carlos estar fechada 300 dias por ano, já não é uma questão de palco, é uma questão também financeira. Mas, Sr. Presidente, é a propósito da Companhia Nacional de Bailado, e indiretamente a questão dos 8 assessores, que eu penso que não se justificam, para uma programação...
Eu dou então a palavra à Sra. Ministra para comentar...
Se é uma questão nova,
já é diferente.
Não é nova, mas é para o Sr. Presidente também ver.
Não, mas eu não preciso de ver. Eu prefiro que a Sra. Ministra responda. Ou Sra. Deputada, não leva mal, não quero entrar em diálogo consigo.
Não, mas não
eu prefiro que seja a Sra. Ministra utilizar o tempo... é melhor que seja a Sra. Ministra utilizar o tempo até para benefício do esclarecimento da Sra. Deputada.
Mas eu posso só dizer os títulos dos espetáculos da temporada do CNB. Romeu e Julieta, há bocadinho disse Dom Quixote.
Senhora,
uma coisa de forma.
A senhora deputada.
Noite de Ronda.
Senhora deputada.
Depois, Digressão Nacional, que eu acho que não é programação. Aniversário.
Senhora deputada, não me faça tirar-lhe a palavra.
E Moçambique em Lisboa.
Senhora deputada, não me faça tirar-lhe a palavra. Dou a palavra à senhora Ministra da Cultura.
Senhora deputada, estes títulos que referiu são só entre março e agosto. E a Digressão Nacional, que não sabe o que é, são 19 espetáculos de norte a sul do país. 19 espetáculos de norte a sul do país. Verdadeira descentralização que a CNB também faz. E agora, quanto aos assessores, desculpa, os assessores, a informação que eu tenho é que o diretor artístico tem um assessor. Mas se me diz que tem 8, eu quando sair daqui vou saber. Porque a informação que eu tenho é que tem um assessor.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Tal João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria lhe colocar aqui duas questões. A primeira delas é, obviamente, para saudar o facto de Sra. Ministra ter aqui nos dito que encontra-se em fase de discussão em sede de governo a lei da cópia privada. E faço porquê? Porque todos nós sabemos que o progresso tecnológico que levou, obviamente, a uma grande revolução dos meios de comunicação e na própria partilha de informação. E esta revolução em termos comunicacionais levou a novos dilemas e inquietações no que diz respeito a algo bastante importante, que é o respeito e a salvaguarda das obras protegidas e direitos de autor. E isto é uma preocupação que temos e que exige, obviamente, uma nova abordagem, aliás, é muito reivindicada pelos os representantes de defesa dos direitos de autor, nomeadamente a GDA e o CEPA. Todos nós sabemos, e é verdade, que o regime jurídico português diz-nos claramente que é lícita a reprodução de obras protegidas para uso privado, mas apenas para satisfazer as necessidades pessoais do utilizador e, obviamente, dos seus próximos. Mas também é verdade que nós assistimos, em função da revolução tecnológica, que a internet veio a desmaterializar, no fundo, os suportes tradicionais, abrindo um novo caminho à comunicação e distribuição quase instantânea de cópias. Daí que a questão que eu lhe colocava, Sra. Ministra, obviamente percebendo que estamos em fase de maturação da ideia, é de que forma é que esta legislação vai de encontro a estas preocupações e dar respostas à aquietação e expectativas que afligem-nos a nós próprios e também o Grupo Parlamentar do PS e dos titulares de direitos e, ao mesmo tempo, até que ponto vai, no fundo, salvaguardar a reprodução de obras protegidas para uso exclusivamente privado. A outra questão que eu lhe deixava, Sr. Ministro, tem a ver com a questão do CREN. Ou seja, de que forma, o que é que está a ser feito relativamente a aplicações do CREN, nomeadamente a questão do património arquitetónico. O que é que tem sido feito e qual é o ponto de situação que nos pode dar alguma informação sobre a aplicação do CREN na salvaguarda do património arquitetónico?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Cópia privada é, de facto, a revisão desta lei. Impunha-se já há algumas décadas que ela não era revista e, como disse muito bem, houve uma evolução tecnológica grande e alterou-se, digamos assim, o panorama da reprodução de obras de autor e era necessário e urgente assegurar a justa retribuição dos autores por via dessa reprodução em massa. Nós estamos a falar de uma matéria que não tem nada a ver com os downloads da internet, portanto, é completamente separado. Este dossiê da partilha via internet de bens autorais é um dossiê que está também a ser acompanhado pelo Ministério. Nós de resto vamos organizar já daqui a maio ou junho, não tenho de memória certo, uma grande iniciativa internacional para debate sobre esta matéria com os principais especialistas da Alemanha, França e Espanha, precisamente os países que já desenvolveram políticas legislativas sobre essa matéria, algumas delas até antagónicas. França, as decisões políticas em França foram precisamente antagónicas daquelas que Espanha desenvolveu e a Alemanha, que tem tido uma posição também diferenciada. E queremos trazer cá realmente especialistas sobre essa matéria e criar e desenvolver um debate importante sobre o dossiê da pirataria. É um dossiê complexo, eu tenho dito isto várias vezes, os autores ficam aborrecidos quando eu digo isto, mas é complexo de facto, porque há um lado da sociedade portuguesa que entende que o acesso à cultura, a democratização dos meios de acesso à cultura é uma conquista também da sociedade contemporânea, mas nós entendemos que de facto assim o é, também os autores são merecedores de terem o usufruto do seu trabalho, da sua criatividade. E isto implica, de facto, saber justamente recompensar os autores. E, portanto, isto é só para dizer aos senhores deputados que esta matéria não se confunde com cópia privada. Cópia privada é outra coisa. E, relativamente a este dossiê, foi longamente também trabalhado, quer com a SPA, quer com a AGCOP, quer com as várias associações do setor, e está fechado, como disse, já está no processo legislativo e tem granjeado, enfim, foi bem recebido pelo setor e prevê-se que venha traduzir-se no triplo dos direitos autorais que hoje em dia estão consignados aos criadores. Esta é, digamos, mais uma forma que este Ministério tem tido de reconhecer a importância dos criadores e a importância da remuneração dos criadores e dos autores. As fontes de financiamento do meio cultural, do setor cultural, são de múltiplas formas. Não é só através dos apoios estatais, não é só através da procura lógica comercial, não é só através das políticas de internacionalização, não é só através das políticas de agilização dos mercados, é também na remuneração da fonte da autoria. E, nesse sentido, este diploma vem ao encontro das expectativas do setor e aguardamos apenas a sua finalização. Tem também implícito nos seus articulados outro fator muito importante que tem preocupado também os criadores, que é os autores que recebam exclusivamente pela Sociedade Portuguesa de Autores passam a ser considerados deixe-me encontrar a expressão certa. Portanto, a sua fonte de financiamento, sendo aquela única, não pode ser penhorada, por exemplo, se não nos termos de um trabalhador dependente. Isto é, há limites para penhoras, por exemplo, o que significa que reconhece-se ao autor, que recebe única e exclusivamente para a Sociedade Portuguesa de Autores, que a sua fonte de financiamento tem os mesmos direitos que um trabalhador dependente de outrem. Portanto, estão a ser dados passos claros e firmes no sentido de consolidar melhor a prática autoral e a forma como o setor cultural se afirma do ponto de vista também do nosso país. E, portanto, relativamente ao CREN e ao património, eu deixarei as boas notícias aqui ao Sr. Secretário de Estado, porque também temos boas notícias nesse sentido, temos conseguido alterações que privilegiem o meio do património, como o Sr. Secretário de Estado irá explicar.
Bom, só muito rapidamente, a boa notícia e é fruto de um trabalho de transversalidade que tem sido feito no Ministério da Cultura e também na Secretaria de Estado que tutelo e nesta área, com outros ministérios, e é assim que eu entendo que um Ministério da Cultura deve funcionar no século XXI, é com outros e com outros setores da governação. Assim, temos que, para o património arquitetónico classificado e nos termos em que estava estabelecido o CREN, por acordo e óbvio e redundante, mas que não era um facto, com a área da economia, com o meu colega secretário de Estado da Economia, Fernando Medina, e depois com a devida aprovação das instâncias europeias, a contrapartida nacional para o património arquitetónico baixou de 30% para 20% nos financiamentos CREN. Isto é muito importante para os projetos que estavam em curso e que estão em curso. Ou seja, no eixo da regeneração urbana, e como eu venho dizendo várias vezes, o património não classificado tem uma importância cada vez maior ou quase igual ao património classificado, portanto, as intervenções em património classificado estão neste eixo e fazem parte de um processo que deve ser entendido globalmente na nossa economia, na nossa sociedade, que é o da reabilitação urbana. Nesse aspecto, temos um projeto que já está consolidado e já estava há cerca de um ano, que é a Rede dos Monumentos Património Mundial, com trabalhos muito importantes de conservação e de recuperação desse património, nomeadamente no Convento de Cristo, que em 2005 estava em péssimo estado de conservação, como todos sabemos. Temos a Rota das Catedrais, que resulta do protocolo assinado entre o Estado e a Conferência Episcopal Portuguesa, que é um protocolo e um acordo que eu reputo de histórico, e que vai tratar de recuperar valorizar 23 SES catedrais de Portugal, que são mais do que os 18 capitais de distrito e que têm no seu centro, ou seja, as cidades, os centros históricos, têm no seu centro a Sé. A Polis desenvolve-se à volta da Sé e, portanto, é um projeto estruturante também na área patrimonial, na cultura, na sociedade e também no próprio processo de reabilitação dos centros históricos. Parcerias com a Igreja Católica, sim, mas também com os autarcas, que também são parte ativa nestes acordos e já estão praticamente fechados metade dos protocolos com os cabidos das 23 SES, outros estão em construção. Proximamente será assinado no Porto, o relativo à sede do Porto, anteriormente foi em Braga, enfim, já há vários protocolos em curso. Também para conventos e da rede de monumentos afetos ao Ministério da Cultura e às Direções Regionais de Culturas também estão em curso projetos CREM. Temos também São Bento de Castres, que aqui já se falou, Convento da Saudação, em Montemor, Sagres, a Fortaleza de Sagres, enfim, portanto, há outros imóveis que estão a ser objeto de candidaturas e de, portanto, a prazo de 4 anos, projetos de 4 anos incluídos no CREN. Ou seja, o orçamento disponível do Ministério da Cultura para esta área patrimonial multiplica por 8, se considerarmos os parceiros e o envolvimento neste quadro de referência estratégico nacional.
Obrigado, Sr. Secretário. Dou agora a palavra à Sra. Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu estive a tentar fazer as contas para ver se percebo. Então, nos apoios quadrienais foram cortados protocolos que já estavam assinados, 2,9 milhões de euros. Nos apoios anuais e bianuais, tendo em conta os concursos que foram lançados, foram cortados cerca de 2 milhões de euros e os pontuais, que seriam duas vezes por ano, 800 mil euros de cada vez, se pensarmos nos valores que tinham sido usados em concursos anteriores, 1,6 milhões de euros. Isto dava mais ou menos 6,5 milhões de euros foram cortados ao apoio direto às artes pela Direção-Geral das Artes. E tínhamos também outros programas que foram acabando ao longo do último ano e sobre os quais até tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra em várias alturas. A internacionalização, a Direção-Geral das Artes teve já apoios à internacionalização que estavam parados, o Instituto Camões tinha apoios à internacionalização que já não abriam há bastante tempo, aliás, também questionámos sobre isso. Do ponto de vista da rede de teatros e cineteatros, houve um concurso do CREN à programação, havia um programa para a circulação das companhias, que era o Território Artes, que entretanto fechou, e portanto, sendo a internacionalização obviamente importantíssima, e sendo a rede de teatros e cineteatros uma preocupação do Bloco de Esquerda, que aliás já apresentou um projeto de lei exatamente para prevenir que a rede de teatros e cineteatros não fosse uma rede de construção civil, mas uma rede de conteúdos profissionais, e acompanhámo-la, não nos parece de todo normal fazer-se de conta que se estão a criar novos programas para apoiar estruturas, quando na realidade o que se está a fazer é embrulhar programas que já existiam de uma outra forma e a canalizar para esses programas dinheiro que está a ser retirado de uma outra área, que era da área do apoio direto à criação. E como é que a criação se pode internacionalizar ou sequer circular se se está a cortar aquilo que seria as possibilidades de criação? Não é de todo compreensível. Corta-se todos os lados, embrulha-se de outra maneira e diz que se estão a resolver vários problemas quando na realidade está-se a agravar um, é não há condições para a produção nem para a criação artística. Queria-lhe fazer, finalmente, tenho muito pouco tempo, queria-lhe fazer perguntas muito, muito curtas. O Teatro do Bulhão, no Porto, tem um financiamento europeu aprovado de 700 mil euros para um investimento total de 1 milhão de euros. Foi prometido que o Governo pagaria a contrapartida nacional 300 mil euros. Se isso não acontecer rapidamente, os 700 mil euros de apoio de financiamento europeu vão-se perder. E, portanto, a pergunta é, vai ou não o Ministério da Cultura, nós já questionámos também o Ministério das Finanças, encontrar os 300 mil euros necessários a que não se percam os 700 mil euros de financiamento europeu e que, aliás, já tinham sido prometidos. A outra questão que lhe queria colocar. Isto hoje dos microfones não está nada fácil. A outra,
Acho que assim está melhor. Vamos ver. A outra questão que lhe queria colocar era sobre a Tobis. A Tobis está neste processo, foi lançado o concurso para a compra da Tobis. Queria-lhe perguntar se estão garantidos os salários dos trabalhadores da Tobis. Como está essa situação? E, finalmente, queria pedir encarecidamente ao Sr. Secretário de Estado dois documentos importantes que nós já vimos pedindo há algum tempo sem grande sucesso, e depois às vezes há o problema sobre os dados e os dados que se discutem. Um deles era os orçamentos e o plano de atividades dos museus e palácios do IMC, que já pedimos há bastante tempo e que ainda não temos. Os outros é que projeto é que há de estatutos para a Fundação Coopark, que também já pedimos há tanto tempo e ainda não conseguimos ter qualquer acesso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. A senhora deputada podia talvez seguir as publicações do Diário da República e aperceber-se que o senhor Presidente da República promulgou o diploma do COO esta semana. E, portanto, pode...
Ontem.
E, portanto, pode... Antes de ontem. Antes de ontem. E, portanto, basta ir à internet e verificar o Diário da República e pode, finalmente, matar a sua curiosidade relativamente aos estatutos do COA. Vai ter muito ponto de se informar, nomeadamente que tem um presidente do Conselho de Administração, remunerado como diretor-geral, e dois vogais, sem remuneração, senhora deputada. Portanto, espero que fique bem feliz. Relativamente à Tobis, claro que sim, que vamos ter assegurar os salários dos trabalhadores. É uma responsabilidade do Estado e o Estado não vira as costas às suas responsabilidades. Enquanto o processo de privatização ou de alienação da parte do Estado não estiver concluído, é uma obrigação do Estado assegurar os salários. Relativamente ao Teatro do Bolhão, eu lamento, mas eu não tenho nenhum documento, não tenho nenhum compromisso do Estado relativamente a essa verba. Sei que houve uma promessa do meu antecessor e eu acredito que as promessas e as declarações, tomadas de posição, têm tanto valor orais como escritas, no sentido em que há uma manifestação de vontade política. Mas, de facto, eu não tenho um documento sobre o qual me possa basear para poder confirmar e integrar essa verba nas nossas planificações de investimento. E devo dizer que não a tenho, porque não, nunca foi inserida nos planos, não a tenho. E é muito difícil para nós conseguirmos encontrar esses 300 mil euros. É pouco, mas é muito para nós. Já estamos a fazer um esforço extraordinário relativamente ao Convento da Saudação, em Montemor, que é um projeto também que, se nós não aparecermos agora com a verba que é necessária e se não tivermos aqui uma posição de liderança na organização agora de lançamento deste projeto, também a Câmara Municipal de Montemor e também todo aquele projeto do coreógrafo Rui Horta perde significativamente. Estamos a falar de 7 milhões, o envolvimento de todo aquele projeto. E, portanto, nós também estamos a fazer um esforço grande para encontrarmos 1,4 milhões num espaço de 3 anos para estarmos presentes e sermos parceiros da requalificação daquele espaço. Eu, aliás, estive esta semana passada em Montemor, o projeto é magnífico e feito por nós, aliás, por arquitetos da nossa estrutura. Não foi preciso contratar nenhum arquiteto estrela da nossa praça. Os nossos arquitetos têm muita qualidade e conseguem fazer trabalhos de grande competitividade. E, portanto, isto para dizer... Muito bem. E, portanto, isto para dizer que as obrigações a que o Ministério deve dar resposta são múltiplas. Eu espero que nós consigamos, de alguma forma, não inviabilizar as obras de requalificação do Teatro do Bolhão. Só lhe posso dizer que espero e tudo farei nesse sentido, mas não posso dar nenhuma garantia. Relativamente aos números, a senhora deputada contou e recontou. Não quero também discutir mais o assunto, já lhe disse quanto é que era exatamente, eram 2,9, que foi a nossa falha no nosso compromisso. Novos programas, são sempre programas lançados com valores novos, consoante os orçamentos de Estado, consoante as estratégias políticas. E, portanto, não conta com um compromisso que é defraudado. O novo valor do novo programa é lançado com os dinheiros que houver no orçamento de Estado para esse ano. Onde o Ministério realmente impôs uma redução foi nos quadrienais e só a impôs porque não tinha como cumprir. Foi obrigada a isso. E, portanto, a única falha que há de compromisso são 2,9 milhões nos quadrienais, que vão ser reforçados no 1 milhão. Obrigada.
Fica feito o pedido também para os documentos relativos aos orçamentos dos museus e palácios e, portanto,
aqui faço eco do pedido da senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Celeste Amaro.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. E a primeira pergunta, Sra. Ministra, é a seguinte. Enquanto responsável pela Capital Europeia da Cultura, Guimarães 2012, eu gostaria de saber a opinião da Sra. Ministra relativamente a declarações prestadas pelo Sr. Presidente da Câmara de Guimarães quanto à contratação de um assessor chamado Ricardo Rio, que foi contratado para a angariação de mecenato no âmbito da Capital Europeia da Cultura. Eu vou citar algumas palavras do Sr. Presidente da Câmara, que diz o seguinte: nós não validamos propostas que tenham a ver com pessoas que têm determinado perfil político, que é de algum modo opositor dos nossos parceiros naquilo que é a atividade política tradicional de cada um de nós. Senhora Ministra, esqueci-me de dizer que este senhor, Dr. Ricardo Rio, é do PSD. O senhor Presidente da Câmara de Guimarães não quis saber nem se tinha perfil, nem se era a pessoa adequada para o lugar. A única coisa que lhe interessou era qual era o partido político a que pertencia. Ora, senhora Ministra, em termos da Constituição da República, no artigo 50, número 2, disse o seguinte, resumindo: ninguém pode ser prejudicado na sua colocação pelos direitos, em virtude do exercício de direitos políticos ou desempenho de cargos públicos. Bom, senhora Ministra, por favor não me diga que não tem nada a ver com o assunto, porque a senhora Ministra também é responsável pela Capital Europeia da Cultura. Depois, Sra. Ministra, 5 milhões de euros para a cultura. Eu gostaria, primeiro, de lhe dar os parabéns, porque a Sra. Ministra conseguiu que o Sr. Primeiro-Ministro, no prazo de um ano e meio, se arrependesse quanto à cultura. Isto é um facto. Ele, num ano e meio, arrependeu-se quanto ao dinheiro que até aí tinha dado à cultura. Agora, Sra. Ministra, eu espero que aquele ditado português que diz à primeira, todos caem. À segunda, só cai quem quer. À terceira, só os tolos. Espero que o Sr. Primeiro-Ministro não nos faça tolos. Porque uma das responsabilidades de nós, deputados da Assembleia da República, é a fiscalização daquilo que o Governo faz. Portanto, garanto-lhe, Sra. Ministra, que iremos fiscalizar onde é que estes 5 milhões de euros vão ser aplicados. Porque há muita gente que já não acredita, não na palavra da Sra. Ministra, mas na palavra do Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Ministra, entretanto, eu fico satisfeita porque este dinheiro também é mais uma vez do Ministério da Economia. Sra. Ministra já tinha do dinheiro do jogo 2,2%, agora passou a 3,5%, e escolheu alguns projetos. Eu não ponho em questão estas medidas que a Sra. Ministra agora apresentou, estas medidas novas. Até acho interessante a Sra. Deputada Inês de Medeiros estar muito interessada na internacionalização da cultura, até porque todos nós sabemos porquê. Agora é assim, Sra. Ministra, porquê estes critérios e estes projetos e não outros? Por exemplo, o Museu Nacional Machado Castro, Sra. Ministra, não abre na sua totalidade por falta de verba. Gostaria que o Sr. Secretário de Estado, com certeza é ele que me vai responder, o que é que se passa? Tem, como a Sra. Ministra sabe, o criptopórtico, um dos maiores criptopórticos da Europa, visitado pelos turistas. Gostaria também de saber disso. Depois, só por último, Sr. Presidente, eu sei que todos os ministros da Cultura querem deixar uma obra. A Sra. Ministra faz questão de deixar o novo Museu dos Coches. Eu passo lá todos os dias à noite, até à noite há trabalhos. As pessoas estão a trabalhar até à noite. Mais uma vez, o senhor, o Ministro da Economia, está a ajudar. Ficarei para outra ronda. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhora Ministra da Cultura.
Obrigada, senhora deputada. As suas questões são novas e permitem-me aqui falar sobre outras, enfim, matérias mais abrangentes, nomeadamente Guimarães. Não vou aqui renunciar a quaisquer responsabilidades que a tutela deve sempre ter sobre matérias, mesmo quando Há, obviamente, diversos patamares de competências e diversos patamares políticos de responsabilidades, não é? E, como a senhora deputada pode imaginar, eu não tutelo os presidentes de Câmara, portanto, não tenho qualquer tutela sobre a posição dos autarcas, ainda bem, porque estamos a falar de órgãos de soberania paralelos e, portanto, o que se passa é o posicionamento político do senhor presidente de Câmara relativamente a uma matéria interna da gestão da Fundação, apenas a ele respeita. E, portanto, eu não vou comentar, obviamente, esse posicionamento. E devo dizer que, logo 2 dias depois de serem tornadas públicas essas declarações, foi tornado público a declaração de que o Sr. Presidente de Câmara já estava suficientemente informado sobre as razões que levaram à contratação do Dr. Ricardo Rio e que, portanto, que estava, estava solucionado, digamos, o diferendo que eventualmente se possa ter aberto. Portanto, eu acho que esta é uma questão que também está morta e que se deve ultrapassar e passar à frente. O que é preciso é que Guimarães seja um grande sucesso e que deixe, de facto, naquela região não só obra e equipamento, como também uma movimentação artística e uma capacidade de angariação de novos públicos, novos projetos e, sobretudo, uma abertura de mentalidades, que, no fundo, é isso que é o primeiro objetivo da realização das capitais europeias. Quanto ao Sr. Primeiro-Ministro, não foi a primeira vez que ele surgiu em defesa da cultura. Lembro que o ano passado, não foi a primeira vez, lembro que o ano passado nós tivemos cativações gravíssimas também, que interrompiam a nossa capacidade de dar resposta aos compromissos, e mais uma vez teve o Primeiro-Ministro na primeira linha a resolver o problema. E não só, eu também já disse isto aqui na última comissão, há inúmeras outras pequenas situações do dia-a-dia que são desbloqueadas e que, enfim, o Governo funciona em parceria e, portanto, e em cumplicidades. E nunca nos faltou cumplicidade do Primeiro-Ministro para nenhuma matéria importante. E, portanto, eu acho que está na altura de deixarmos de acusar o Sr. Primeiro-Ministro desses e todos os males deste país. De facto, está realmente... está realmente ainda hoje a dar passos importantes para a consolidação também da respeitabilidade internacional do nosso país e a matéria sobre a qual era mais jocosamente ligado a questão da cultura também já deu provas de que se preocupa e está na primeira linha para contribuir por uma alteração de problemas. E, portanto, eu acho que gostaria que este assunto da ligação do Sr. Primeiro-Ministro à cultura morresse por aqui, porque, de facto, já não faz nenhum sentido voltarmos à liça com ela. Relativamente à fiscalização, é, de facto, a missão da Assembleia da República, senhores deputados, estamos aqui e viremos, às vezes que for necessárias, prestar contas das nossas estratégias, da execução orçamental, e espero que o façam, porque não temos nada a esconder, temos sido uma transparência total e absoluta, e verdadeiramente até é bom que o façam, porque apenas comprovam que, de facto, nós estamos a executar a planificação estratégica que é aprovada nesta Assembleia. Porque estes programas e não outros? Tem toda a razão, há áreas da cultura que estão muito necessitadas, nomeadamente os museus, o património. É, como costuma dizer o Dr. Elísio Sumaviel, as pedras não choram, não é? E por não chorarem, não gritarem, muitas vezes ficam para segundo plano. E é, de facto, uma preocupação nossa não descurar esse lado, que também é muito importante. Mas estes programas mexem com pessoas, e a nossa preocupação neste particular período que vivemos é uma preocupação também de garantir empregos, de garantir estímulo, de garantir projetos, de garantir, de facto, atividade ligada às pessoas, aos cidadãos. E, neste caso, confesso que tenho estado preocupada com as pessoas. E estas medidas têm esta capacidade de afetar positivamente os cidadãos que estão diretamente envolvidos na atividade cultural e, além disso, têm também outras vantagens, que é no caso da internacionalização, há aqui uma componente da visibilidade e do papel que Portugal desempenha entre os seus pares na afirmação das políticas culturais, que é também importante salvaguardar. No caso dos teatros, como também digo, uma relação de parceria com o território, com o país real, com as autarquias, com os cidadãos espalhados de norte a sul do país, que tem sido uma preocupação do nosso Ministério e que consideramos que eram, neste momento, as prioridades adequadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado, peço só que...
Faltou aqui responder quanto ao Museu Nacional Machado de Castro.
Eu parti do princípio que isso estava incluído nas alternativas aos projetos. E a Sra. Ministra respondeu à questão das alternativas aos projetos. Não pode depois responder a todas as questões. Mas se quiser...
Só muito brevemente. Como sabe, houve uma intervenção grande arquitetónica no próprio edifício do museu, com uma obra dispendiosa, ainda no âmbito do anterior Plano Operacional de Cultura, que está praticamente, eu digo praticamente, porque ainda não está concluída. Há matéria ligada a equipamentos e a testes e de funcionamento das salas, de algumas desses novos espaços, que ainda não estão concluídos, portanto o museu ainda não está totalmente aberto. É evidente que há um período de constrangimentos financeiros que não nos permite abrir tão depressa quanto aquilo que seria desejável, também de restrições em matéria de pessoal, etc., mas que estamos a tentar suprir sob diversas formas. Eu estou convencido que ele estará até ao fim deste ano totalmente visitável. Portanto, o criptopórtico já pode ser, com visitas marcadas, etc., e com visitas regulares, e, portanto, o caminho faz-se caminhando. É evidente que não estamos numa conjuntura que nos permite disponibilizar os meios que normalmente seriam necessários. Portanto, em relação ao Museu Nacional Machado de Castro, penso que estamos a trabalhar nesse sentido, com todo o empenho, tal como com outras situações que temos nos nossos departamentos.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, então, Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. A senhora começava por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Senhora Ministra, permita-me que regresse ao problema das sete fontes, notável obra de engenharia hidráulica oitocentista, e nós começámos por nos congratular, pelos vistos que amanhã vá a Conselho de Ministros a classificação desta obra. Fica por explicar o mistério, o enigma, como é que esta obra demorou 10 anos, uma década, a ser classificada, e os senhores continuam sem explicar por que razão é que isso não avançou mais depressa. Mas, para lá deste problema, há o problema ainda das obras da nova via de acesso ao novo hospital. Nós estamos de acordo que é necessário compatibilizar interesses, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Aliás, é muito interessante verificar que recentemente o Tribunal de Contas veio decidir referir a ilegalidade do avanço deste processo pela forma como foi feito. Mas passando por cima disto, que não é da tutela da Sra. Ministra, devemos colocar estas questões. Como é que o Ministério da Cultura, na tal compatibilização dos interesses, e aqui dos interesses da cultura e da defesa do nosso património cultural, não procurou impor uma via alternativa? Que havia, foram apresentadas. Por que razão, Sra. Ministra, as obras avançam desde o dia 2 de novembro sem que se tenham previamente feito os estudos arqueológicos necessários que a própria Direção Regional de Cultura do Norte impunha, desde setembro que a Direção Regional de Cultura do Norte impunha a realização de estudos arqueológicos prévios? Porquê é que eles não foram feitos? Aliás, estudos arqueológicos que a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, penso que não estou a falar de uma instituição qualquer, reclama desde abril de 2009. Senhora Ministra, no dia 1 de fevereiro, o Sr. Secretário de Estado, o gabinete do Sr. Secretário de Estado, o chefe de gabinete, respondendo a preocupações de cidadãos de Braga pela destruição em curso deste património, referiu que nenhuma obra avançaria sem parecer prévio e vinculativo por parte do Ministério da Cultura. Eu queria perguntar, Sra. Ministra, onde é que está esse parecer? Ou se o parecer vai ser publicado, conhecido, depois das obras concluídas? Porque é aqui uma interrogação que se continua a colocar. E a questão que eu gostaria de que a Sra. Ministra me explicasse é como é que é possível que todas estas obras avancem sem que as próprias regras que o Ministério da Cultura foi dizendo que era obrigatório que a obra cumprisse, não tenham sido tidas em conta. Estejamos a assistir, de facto, à destruição, o meu camarada João Oliveira já referiu, à destruição de importante parte desse património, algum deles provavelmente irrecuperável. Eu pergunto-lhe, inclusive, se vão ser repostas, por exemplo, as Minas das Verdosas 2, que já aqui foi referido, no seu local original. Senhora Ministra, é mal demais aquilo que se está a passar perante a total passividade do Ministério da Cultura para ser aceito pelo Estado de pessoa de direito, penso eu, ainda. Senhora Ministra, gostaria apenas, para terminar, Sr. Presidente, de fazer uma breve referência a uma questão que já foi aqui levantada. Nós defendemos que o poder local democrático, deve ser autónomo e é autónomo do governo no quadro constitucional português. Mas aquilo que aconteceu mais uma vez com Guimarães, capital europeia da cultura, Senhora Ministra, onde o Ministério da Cultura tem intervenção, tem uma participação para lá de ser o principal financiador, é mau demais, é inaceitável, completamente inaceitável politicamente, e deveria ter merecido uma outra posição do Ministério da Cultura relativamente àquilo que se verificou. Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Sr. Deputado, muito obrigada. As matérias que coloca vão ser respondidas pelo Sr. Secretário de Estado da Cultura. Deixe-me só dar uma nota relativamente à sua última questão. Eu discordo totalmente da sua parte. Nós não estamos num Estado soviético em que eu faço declarações sobre os posicionamentos políticos dos nossos parceiros políticos. Portanto, discordo totalmente do Sr. Deputado e, portanto, estamos num Estado livre, democrático, em que todos se podem pronunciar sobre as matérias que entendem do ponto de vista político e do ponto de vista funcional. E, portanto, discordo profundamente do Sr. Deputado. Vou passar ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, eu, e sendo o Sr. Deputado um homem do Distrito de Braga, pensei que me viesse colocar questões interessantes e substantivas e onde há bastante que fazer em matéria de património nesse distrito. A questão das sete fontes, eu não lhe vou responder porque é que o processo demorou 10 anos a ser concluído. Eu sei que houve complexidade quando eu peguei nele, e ainda estava nas minhas anteriores funções, estava por fazer tudo o que havia em matéria de audiências prévias, que não sei se sabe, é complicado do ponto de vista burocrático, em que há N proprietários de terrenos pequenos, maiores, etc., protestos, notificações, recursos, até que o processo... Mas o que é certo é que o processo foi concluído e irá, provavelmente, amanhã, em Conselho de Ministros. Bom. Está classificado as sete fontes Monumento Nacional. Provavelmente esteja descansado que vai ser classificado Monumento Nacional. Eu já referi a questão da construção do hospital e da zona de proteção das sete fontes. O Sr. Deputado há pouco referiu uma mina, não falou nas sete fontes, no monumento em si. As sete fontes estão protegidas. Há questões de acesso, eu não sei... Não é o Ministério da Cultura que constrói os acessos. Muitos daqueles acessos valem 2 anos de orçamento do Ministério da Cultura para património cultural. Agora, uma coisa lhe garanto, o acompanhamento arqueológico, e está a ser injusto para com a Direção Regional de Cultura do Norte, está a ser feito. Os processos de levantamento e conservação pelo registro, que eu não sei se o Sr. Deputado sabe o que é, conservação pelo registro, acompanhamento arqueológico, está a ser feito no local e na hora. Sabe que uma obra daquele tipo é cara, tempo é dinheiro e, portanto, não pode, não vai ser o Ministério da Cultura a impedir que a via seja concluída e que esse acompanhamento não seja feito e seja materializável em fim dos relatórios, que nunca mais chegaríamos a bom porto. Se estão realmente interessados em que o hospital abra, que funcione e preste o seu serviço público, eu penso que do nosso lado estamos a proteger o essencial, estamos a compatibilizar os diversos interesses e tenho uma certeza absoluta que a minha equipa que está lá, da Direção Regional de Cultura, está a dar o melhor que sabe e que pode na defesa dos valores patrimoniais.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Cultura, Sr. Secretário de Estado. Queria colocar aqui um conjunto de questões rápidas e que têm a ver com um tema que aqui já foi, pelo menos duas vezes, abordado e que tem a ver com o anúncio da criação da Rede Portuguesa de Teatros Municipais. Queria dizer, Sra. Ministra, que acho que é uma medida importante, aliás, tem vindo a ser falada há longos anos, até porque hoje em dia o trabalho em rede na área cultural é para nós fundamental e até porque pode ter também, pode ser uma boa medida de descentralização das nossas políticas culturais. Então eu queria dizer mais do que o dinheiro que está disponível para esta rede, eu penso que o principal aqui é o incentivo, a motivação para que esta rede se crie. Vamos ver agora como é que se vai passar do anúncio a esta concretização. E aqui é que temos de estar todos particularmente atentos. E é um conjunto de perguntas, até em jeito de própria reflexão, que gostava de perceber se a Sra. Ministra já tem algumas indicações ou algum pensamento sobre estas matérias. Portanto, eu queria perceber, logo, para começar, fala-se de uma rede municipal e, portanto, se os municípios portugueses foram ouvidos. E de que forma é que, se tiverem sido ouvidos, de que forma é que foram ouvidos? Na base de um diálogo franco e aberto com vários agentes municipais, até agentes culturais locais, ou se na base de uma simples consulta, por exemplo, à Associação Nacional de Municípios Portugueses. E queria fazer uma pergunta que tem a ver com os encargos financeiros para os municípios. É se nós com esta rede, num momento de dificuldade, que também é dificuldade para os municípios, se esta rede não pode vir a implicar mais encargos financeiros para os municípios. Sei que é de adesão voluntária, logo à partida protege os municípios por esse lado, mas, por exemplo, já ouvi há bocado, obrigará à existência de pessoal especializado, nomeadamente diretor artístico, eventualmente técnico de som, técnico de luzes. Se os municípios não tiverem, como é que os contratam no quadro atual? Mais encargos do ponto de vista de recursos humanos. É possível, por exemplo, ir afetar não a pessoa que fecha a luz ou acende a luz no teatro ou na piscina municipal, mas, por exemplo, os municípios têm bibliotecas municipais, têm museus municipais, pode haver técnicos e direções artísticas nisto. Se é possível enquadrar esses técnicos na rede e afetando-os ao teatro municipal. Se implica a existência de equipamento especializado, uma boa medida, certamente para a compra desse equipamento, mas também se, na candidatura, se o teatro pode ir buscar recursos que estão afetos no próprio município, que existem, por exemplo, em espaços de serviços educativos das bibliotecas, dos museus da rede nacional, que já têm algum equipamento e que o podem afetar aos teatros municipais. Já percebi também que existe apoio para a programação, mas também gostava de saber se existe apoio para os custos com manutenção do edifício. Sei que eventualmente poderá haver até para recursos humanos, mas também está contemplada alguma verba, alguma possibilidade de financiamento para ajudar à gestão diária do edifício. Gostava de saber se existe ou se pensa poder vir a pôr como condição a contratação de um número mínimo de espetáculos. E gostava de saber duas ou três questões muito rápidas. Se vai haver uma valorização do trabalho com as estruturas locais e as comunidades locais, quais são os objetivos em termos de público, nomeadamente na criação de novos públicos, que objetivos é que nós queremos com esta rede, se vai valorizar a política cultural no seu todo do município ou só a estrutura formal do teatro, nomeadamente fala-se em 15 teatros, se tem já neste momento uma ideia de quais são estes 15 teatros que podem estar em causa. Ou se pode entender aqui o teatro municipal como o apoio de outras estruturas que existem. Por exemplo, um teatro pode não ter um espaço para ensaios ou para serviços educativos, mas a biblioteca que está a 500 metros pode ter. E, portanto, pode fazer parte desta rede também.
Termino
com esta frase. Nós só damos esta ideia Estaremos atentos para ver como é que ela se vai concretizar e particularmente atentos a ver se isto não vai impor mais encargos financeiros para os municípios portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. É natural e é normal que traga mais encargo aos teatros. Isto é, uma parceria aos municípios, uma parceria do município via o seu teatro com o Ministério da Cultura para financiamento de determinados programas, significa com participação de parte a parte. Mas posso-lhe dar, por exemplo, um exemplo de um programa que já está mais desenvolvido e que está praticamente fechado, que é a rede de equipamento digital, em que a comparticipação é 80% CRENA e 20% nacional. Desse 20% nacional é 10% do Ministério da Cultura, 10% da autarquia. Portanto, estamos a falar de valores que estão ao alcance, quer do Ministério da Cultura, quer dos municípios. Portanto, tal como eu disse também no dia em que fizemos a apresentação deste programa, os municípios participarão com o que puderem. Isto é, nós não queremos deixar de fora um município que tenha uma estrutura que, ou porque tem uma estrutura artística incorporada no seu projeto artístico, ou porque tem outro tipo de valências importantes de ligação à comunidade, ou porque tem, enfim, determinados contornos, é difícil, neste contexto das artes, cobrirmos todos os parâmetros, que são sempre muito vastos. Nunca deixaríamos de apoiar um teatro por razões dessa natureza. Há vários parâmetros a ter em consideração e o objetivo, de facto, é potenciar com o apoio do Ministério e com os nossos parceiros, quer privados, quer